Solicito, secretário, faça chamada.
Normal Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurício Zacarias Gomes. Moisés Rodrigues Paula. Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo do Pretano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia o expediente.
Ofício do reitor da UFOP, professor Dr. João Luiz Martins. Senhor presidente, a Escola de Farmácia da UFOP foi fundada em 4 de abril de 1839, no contexto das mudanças que ocorriam na vida brasileira com a vinda da família real para o Brasil. O intuito era regularizar as práticas de medicina popular com pouca contribuição de profissionais com formação acadêmica da época. A referida escola teve grande influência além das fronteiras do Estado, já que Ouro Preto era um dos principais centros de ensino do país, trazendo estudantes de todo o território nacional. Considerando os relevantes serviços prestados por Vossa Senhoria e Desenvolvimento da Educação no município, vimos solicitar ao novo vereador a viabilização de uma sessão solene na Câmara para comemorar a contribuição dada pela Escola de Farmácia destes 170 anos. Essa sessão marcará também a importância do ensino superior no desenvolvimento do nosso povo e do nosso Estado. Atenciosamente, professor Dr. João Luiz Martins, reitor da UFOP.
Muito bem. É uma solicitação do reitor. Nós tivemos lá na solenidade de comemoração dos 170 anos da Escola de Farmácia. Nada mais justo, um compromisso, já que a mesa firmou, com ele fazermos aqui uma sessão solene, especial, parabenizando aí a Escola de Farmácia e peço à secretaria desta casa que tome as providências necessárias e agende a data adequada e que faça os convites para que possamos, possamos fazer essa sessão.
Carta convite assinada por Angélica das Graças Pereira, coordenadora do CREAS, CREAS é ligado à assistência social. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Adolescentes e Crianças. Desde 2004 acontece a nível estadual uma campanha alusiva ao tema. Em Ouro Preto, o evento já é realizado e neste ano acontecerá no dia 18 de maio, segunda-feira. Concentração a partir de 8 da manhã na Praça Tiradentes, a Praça da Estação, e seguindo caminhada até a Praça Tiradentes, onde acontecerá o encerramento e algumas apresentações. Para o êxito do evento, convidamos todos os funcionários da Secretaria e da Câmara a participar das atividades desse dia. Assina Angélica das Graças Pereira.
Ciente.
Diversos telegramas do Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos financeiros para o município. O primeiro valor de R$ 22.908,07 para pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.
Ciente.
O segundo, liberando R$ 6.028 para pagamento de PAB fixo.
Ciente.
Liberação de R$ 16.739 para pagamento do teto financeiro da Vigilância em Saúde.
Ciente.
R$ 83.200 para pagamento do Programa Saúde da Família.
Ciente.
R$ 71.500 para pagamento do Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU.
Ciente.
R$ 10.000 para a Farmácia Popular.
Ciente.
R$ 15.400 para o CEL, Centro de Especialidade Odontológica.
Ciente.
Ofício do Prefeito Ângelo Oswaldo. Atendendo ao requerimento 45-2009 de vereadora Maria Regina Braga, que solicitou informações referentes à Secretaria Municipal da Fazenda.
Uma resposta?
É.
Ciente, cobre a vereadora Regina Braga.
Outro ofício do prefeito, também encaminhando resposta ao requerimento 68-2009, também da vereadora Regina Braga. Solicitar informação sobre os decretos de delegação de competência.
Ciente, cópia também para vereadora Regina Braga e vereador Flávio Andrade.
Projeto de lei 2409 do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a pagar a indenização à senhora Maria da Conceição de Paula e ao senhor Antônio Ferreira de Oliveira.
Distribui as comissões.
Projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento à empresa Total Tratores do Brasil Limitada.
Distribui as comissões.
Ofício da secretária de Planejamento e Gestão, Miriam Assunção e Lima. Senhor presidente, no dia 24 de abril, às 14 horas, na Secretaria de Planejamento, será realizada, juntamente com membros da diretoria do Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais e representando a Prefeitura, a discussão da data base 2009. Solicitamos a Vossa Senhoria que designe um representante para participar da referida reunião. Cordialmente, Miriam Assunção Lima, a reunião prevista para o dia 24 de abril, às 14 horas, Secretaria de Planejamento.
Até o final da reunião a gente vai nomear um vereador e peço também um funcionário da casa para que possa também fazer parte dessa reunião. Antes de passar para a ordem do dia, prendemos a reunião ordinária, transformamos em reunião especial. Faltou distribuir o projeto, foi distribuído. Esse projeto, eu estou aqui. Só bateu carinho. Eu estou numa reunião especial e solicito o vereador Luiz Gonzaga e o vereador Silmério Rosa, que dê entrada ao plenário. Senhor Gleiser Lúcio Boroni Soares, secretário municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto. Seja bem-vindo. Dar as boas-vindas aí ao secretário Gleiser Boroni e ao vereador desta casa. Nos honra com sua presença e está aqui por livre ponto de vontade. Ele mesmo solicitou que estivesse aqui conosco para prestar alguns esclarecimentos e falar para os vereadores. Seja bem-vindo, o senhor tem 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, ouvintes das rádios que transmitem essa reunião. Estamos aqui, tendo em vista que nós tomamos conhecimento, foi aprovado nessa casa um requerimento, um convite para que comparecêssemos aqui, a fim de prestarmos esclarecimentos acerca da abertura do Carnaval 2009. Então, esse é o nosso propósito. Inicialmente recebemos um requerimento desta casa, que foi despachada pelo prefeito, a Secretaria de Cultura e Turismo. Respondemos os termos do requerimento, solicitando, e após nós entendemos que a casa estava precisando de mais alguns esclarecimentos, na data de 6 de abril de 2009, protocolamos um expediente. Que o início do expediente é o seguinte: toma a liberdade de encaminhar essa casa cópia integral da licitação 7/2009, processo número 21/2009, cujo objeto foi contratação de empresa para execução, produção da abertura do Carnaval de Ouro Preto, com apresentação do show da bateria da Escola de Samba Portela, da cidade do Rio de Janeiro, durante as festividades do Carnaval 2009 em Ouro Preto. Primeiramente, cabe esclarecer que a contratação em epígrafe seguiu todos os trâmites legais, quais sejam, solicitação de compras e serviços conforme documentos folha 1, anexa, devidamente assinada. Primeiramente pelo assessor de eventos André Simões, pelo secretário de Cultura e Turismo, Gleise Boroni, pelo superintendente de contabilidade Edmundo Salles P. Júnior, pelo secretário municipal de Fazenda, Aman Xavier Pinto Coelho, pelo controlador-geral do município, Rafael Ribeiro Bugarelli, e pelo ordenador de despesas, o nosso prefeito municipal, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. No item 2, a gente esclarece que foi feita a reserva orçamentária pelo controlador, pelo contador, que é o superintendente de contabilidade, Edmundo Salles P. Júnior. No item 3, o termo de referência em folhas 3/15, que foi submetido a uma minuciosa análise por parte do controlador-geral do município, Rafael Ribeiro Bugarelli, sobre todos os valores dos serviços envolvidos na contratação global de R$ 97.351,30. Foi apresentada às folhas 18 a proposta da empresa, especificando cada um dos valores envolvidos na contratação. No item 5, a gente esclarece que as folhas 19 a 39 é a documentação da empresa contratada. No item 6, fica esclarecido o contrato firmado entre a empresa que contratou o show da bateria Portela, que é a LJ Promoções e Eventos Limitada, e a representante da bateria da Escola de Samba da Portela, senhora Graziele Caetano Teixeira Cabral, cuja remuneração foi celebrada no valor de R$ 20.000 e não no valor de R$ 97.000. No item 7, a gente cita que toda a contratação foi respaldada pelo parecer jurídico de folhas 6163, elaborado pela doutora Ana Flávia Xavier, diretora do DACAD, que é um departamento de atos e contratos da prefeitura, que atestou em síntese o seguinte, as folhas 63. Para ratificar tal entendimento, foram realizadas pesquisas na internet, que foram juntadas ao processo, confirmando a consagração da Escola de Samba em voga. Nesse aspecto, encontra-se citado no termo de referência, pesquisa de mercado realizada para apurar os custos necessários à execução de um show similar ao proposto, incluindo-se as despesas de toda a estrutura e infraestrutura. Constatou-se, levando em consideração a grandiosidade do evento, que o valor cobrado está manifestamente dentro da realidade do mercado. Quero ressaltar que esse é o parecer jurídico da doutora Ana Flávia, do Departamento de Atos e Contratos da Prefeitura. Da conclusão, preenchidos os requisitos inerentes ao preenchimento, procedimento de inexigibilidade estabelecido pela Lei 8666/93, somos pela legalidade do referido procedimento. O item 8, por fim, esclarece que o prefeito Ângelo Oswaldo, conforme documentos de folha 65 anexo, homologou o processo licitatório em epígrafe, qual seja o 7/2009. Após a homologação do presente certame, o diretor de compras, almoxerifado e patrimônio da prefeitura, Rogério Alexandre Moraes, elaborou o pedido de empenho de folha 66, finalizando o processo de contratação da LJ Promoções Limitada para executar e produzir a abertura do Carnaval 2009. Eu finalizei o documento dizendo, esperamos ter esclarecido a esta Casa Legislativa que o cachê da bateria da Escola de Samba Portela do Rio de Janeiro foi da ordem de R$ 20.000 e não de R$ 97.351,30, que é o valor total do cachê mais os custos de estrutura e infraestrutura envolvida no evento. Sem mais para o momento, atenciosamente, Gleise Boran. Então, queremos esclarecer que esse expediente foi uma deliberação da Secretaria por livre e espontânea vontade para mostrar a clareza e a lisura do processo que seguiu todos os trâmites legais. Não foi uma contratação pessoal do secretário que chega, eu quero contratar essa exibição. Foi uma decisão de governo e seguiu todos os ritos legais. E para que não houvesse nenhuma dúvida, nós mandamos o processo integral. E, tendo em vista o requerimento aprovado nessa casa na semana passada, nós estamos aqui para outros esclarecimentos que fizer necessários.
Algum vereador quer fazer outra palavra? Com a palavra, vereador Leonardo Barbosa.
Senhor secretário, Gleider, eu venho tecendo diversas críticas sobre a abertura do carnaval aqui no nosso município, na quinta-feira, com
principalmente se tratando do nosso país. Mas voltando aqui para o nosso município, vindo, atravessando por um momento difícil financeiro, esse preço gasto com a estrutura da abertura do Carnaval de Ouro Preto. A minha opinião e também meu entendimento, isso aqui houve desperdício de dinheiro público. Foi muito caro para a abertura do Carnaval de Ouro Preto. Aí pode-se falar, não, do outro lado, traz renda, mas o turista, o povo de fora, começa a chegar às quinta e sexta e sábado, que a cidade fica mais cheia. E isso foi um desperdício do governo ao qual o senhor secretário e da secretaria que o senhor é o atual secretário. Se nessa documentação que o senhor mandou para nós possa talvez se entender que é legal, mas é imoral. É imoral gastar essa dinheirama toda cobertura do carnaval. Aí, quando eu fiz aquele requerimento até antes do carnaval, o dia que os senhores responderam, mandaram a nota fiscal, abertura do carnaval com a escola de samba, Portela. Deu repercussão porque eu havia feito uma pergunta aqui até o vereador da base aliada, meu amigo Paquinha, quanto que valia o show, né? Não sou nenhum Silvio Santos, não, mas quanto vale o show, vereador Paquinha? Falei, em torno dos 15 mil, E ficou em torno de 97 mil, fica aqui a nota fiscal, né? E aí depois o senhor mandou mais discriminado. Né? Discriminando aqui. Show da bateria, 20 mil reais. Transporte de ônibus, 6 mil reais. Mas isso tudo envolve a bateria. 10 passagens aéreas do Rio de Janeiro para Ouro Preto para o Rio de Janeiro, mais 7 mil reais. Transporte da van, 1.300 reais. Hospedagem. Diárias, 1.800 reais. Não fica. Diárias, camarins, e mais para frente aqui vem até mais detalhado sobre o que eles estavam exigindo para que eles fizessem o show. E mais iluminação, palco, deu esse total de 97 mil reais. Isso aqui foi voltado exclusivamente para a apresentação da bateria, não foi, seu secretário?
Sim,
claro. Então, eu como parlamentar, o senhor também já foi parlamentar, eu questionei isso aqui e vou continuar questionando. Nosso município tem diversas coisas que são prioridade. O carnaval é prioridade, sim, mas esse valor foi exorbitante. Foi exorbitante. Eu apresentei um requerimento a essa casa, pedindo para convidar o senhor, inclusive a assessoria dessa casa, ia me falar o dia que o senhor viria nessa casa. Eu até tinha pedido poder convidar o senhor daqui mais ou menos 15 dias, que eu estou em ter um afastamento, questão de saúde, e de repente o senhor chegou aqui hoje. Casa do povo, então a gente tem que receber mesmo. Mas isso aqui, senhor secretário, foi imoral. O senhor, à frente da Secretaria Municipal de Turismo, eu não consigo comungar com isso, não. Sei do valor que tem o carnaval para o município de Ouro Preto, mas sei também o valor de cada dinheiro desse aqui, voltado principalmente para obras sociais, que muitas delas estão paradas. Como o orçamento do município é quase um todo, quando você quer, ele absolve, então, esses questionamento, essa documentação que o senhor mandou para nós, o senhor leu ela novamente de hoje, para mim não foi convincente. Vou continuar sempre lembrando a população de Ouro Preto. Onde que nós temos uma Secretaria de Assistência Social que ainda não funciona? Uma Secretaria de Turismo e Cultura ainda que está muito longe da nossa realidade para o nosso povo de Ouro Preto, principalmente até para atrair turismo para cá, fazer um esbanjo desse aqui. O mesmo que eu falei nesse microfone onde o senhor está aqui, falo aqui, melhor ainda junto com o senhor. Então eu discordo disso aqui. Foi dinheiro jogado fora. Por enquanto são essas as minhas colocações. Mas não foi convincente, porque o senhor simplesmente leu o que o senhor já tinha mandado para nós aqui.
Senhor vereador Leonardo S. Barbosa, o secretário de Cultura e Turismo acolhe com humildade a sua opinião. O nosso propósito da prefeitura foi um propósito de criar-se mais um dia na taxa de ocupação da cidade. Foi amplamente divulgado essa abertura, inclusive, para não tomar muito tempo da reunião que já começou com um certo atraso, eu trouxe, inclusive, que diversos sites nacionais que divulgaram essa atração, e o objetivo também foi proporcionar a todos os ouropretanos que lá quisessem estar presentes uma possibilidade de ter acesso a um show de renome nacional. A bateria Portela não tocou só em Ouro Preto, ela tocou em diversas casas noturnas de Minas Gerais e do Brasil. Mas eu acolho com humildade a sua proposta. Procuraremos analisar melhor os gastos em eventos vindouros. Temos nos esforçado muito para fazer uma boa gestão. Já ocupei uma cadeira nessa casa, já fui assessor de eventos, sou nascido em Ouro Preto, tenho um empreendimento no ramo do turismo e nós estamos aqui com toda humildade, ninguém é dono da verdade, e a gente vai procurar nos próximos eventos analisar o alcance social e a relação custo-benefício. Nós estamos aqui, comparecemos, porque é dever de qualquer homem público que tenha cargo público prestar conta de seus atos. Estamos aqui e tomei a liberdade de comparecer a essa casa, porque eu vi uma notícia veiculada pelo Jornal Diário de Ouro Preto que saiu na internet, eu recebo e-mail, então eu tomei a liberdade, conversei com o presidente Júlio, que falou que a nossa participação estava franqueada hoje. Mas nós estamos à disposição de todos os vereadores, da população, né, e qualquer atitude que nós possamos fazer para melhorar o turismo, nós vamos tentar. Quero só dizer que nós temos conseguido criar eventos que têm trazido bons frutos para a culinária da cidade de Ouro Preto e para o artesanato. E estamos aí abertos para receber todas as comunidades, todos os líderes aí, os vereadores que queiram opinar para uma boa gestão da cultura e turismo em Ouro Preto.
Mais 2 minutos.
Agradeço ao presidente por liberar mais tarde. Senhor secretário, o senhor disse aí que quem promoveu, né, a abertura do carnaval, a empresa que foi contratada, foi LJ Promoções.
Sim.
Então, o que vem causando estranheza é o seguinte: nos últimos carnavais, inclusive um dia, não lembro mais onde eu encontrei com o senhor, a gente até conversou. Não parece que um dia que o senhor veio aqui falar sobre o carnaval de 2008.
Sim.
Sobre a DM Produções.
Sim.
Parecia que não iria contratá-la, era mais. Não foi isso que o senhor diz aqui?
No, o que a Secretaria de Cultura e Turismo, a partir de 2008, fez foi fazer uma gestão independente. Se o evento é fechado, a pessoa compra o ingresso e participa.
Então, mas essa, o que há contradição no quando o senhor apresentou o carnaval de 2008 aqui para nós, no ano passado, e eu fiz até alguns questionamentos sobre o ex-secretário de Turismo e Cultura, Vitor Lanai, ter comprado R$130 mil de ingresso na mão da DM Produções. E sempre divulgava o nome da DM Produções, que na realidade parece que mudou só o mosquito. E o resto é a mesma coisa. Porque, salvo engano, o nome fantasia dessa LJ Promoções é DM. Salvo engano. Você pode confirmar?
Não sou eu que confirmo, o documento de folha 19, que é o cartão do CNPJ,
traz aqui nome da empresa, LJ Promoções e Eventos, título, nome fantasia, DM Produções.
Então, não mudou.
Sim, mas...
Então, essa DM Produções vem trazendo, ó, só multa dos últimos carnavais que ela vem prestando serviço para o nosso...
Mais um minuto.
É, município aqui, já foram 3 multas.
Deslizado menor, né?
É, 3 multas. Inclusive agora, para ela realizar esse show agora, ela teve que pagar a última de 4.000 e tantos reais. Então, que soma que vem essa empresa trazer para o nosso município? Vai tomar multa de 4.000 e tantos reais. O senhor ano passado falou que ia ser independente. Independente de quê? Independente só na palavra? É a mesma empresa que estava ligada com o Vitória Lanaga. É a mesma empresa que vem pensando em desserviço, porque libera a menor entrar. Não pode ser show fechado. 3 multas que ela já tomou. E para prestar novamente esse serviço aqui para o município, esse desserviço para o município, teve que pagar a última que estava agarrada lá. E aí essa mesma. Então parece aqui que o vereador que está errado. Não. Houve um desperdício, sim. Da mesma maneira que o senhor Vitor Lanário contratou, gastou 130 mil reais para comprar 10 mil ingressos, segundo ele era para o povo de Ouro Preto trocar em quilo de alimento não é perecível, fez a mesma coisa na atual gestão do senhor. A mesma coisa, contratar essa empresa para prestar. Quem aqui no plenário, quem aqui de Ouro Preto que foi lá na abertura do carnaval, que custou mais de 100 mil? Porque isso aqui é o que está aqui. Mas e a outra estrutura? A prefeitura tem que liberar fiscal, outras pessoas, quilometragem de carro, custou muito mais de 100 mil. Então, pô, será que poder abrir o carnaval de Ouro Preto tem que gastar mais de 100 mil? Vocês têm que ter mais consciência com o dinheiro nosso, que é muito difícil. O senhor conhece bem a situação, a realidade do nosso povo. Agora, voltando para carnaval, já que visou abrilhantar para o povo de Ouro Preto, o povo de Ouro Preto quase vim ver os desfiles da escola de samba, que pouco tem incentivado a Secretaria de Turismo e Cultura. Pouco tem, senão todas desfilavam aí. E então, um show desse aqui, só estrutura, vale 97 mil reais, para a Padre Faria vir desfilar, o povo lá trabalha 90 dias, não é, vereador Paquinha? 90 dias sem parar, o município libera 15 mil reais. Algo está errado aí, ó. Está errado, então. Não está bacana isso aqui. Isso aqui está cheirando mal, estou sendo sincero, está cheirando mal, porque divulgaram o nome da LJ Promoções, mas o nome da DM Produções, né, ficou um pouco embasado. Não, mas não divulgar, porque que antes era DM. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Então, senhor secretário, a gente critica as coisas aqui, não é para continuar ruim, não. Porque o senhor articulou aquele primeiro evento da culinária artesanato. Culinária, eu teci elogios ao senhor aqui nessa casa.
Eu também
conheço. Sabe muito bem disso.
Também conheço.
Você sabe muito bem disso,
sim.
Né? Então, o que não está de comum acordo com a população de Ouro Preto, eu não tenho que engolir. Né? População de Ouro Preto, por exemplo, quanto que custou a lá? Muito menos, deve ser 1/3 disso aqui, que valeu muito mais do que agora a abertura. Então, já que o senhor tem esse cargo, né, nós sabemos como, né, negócio desse partido aí, então, que o senhor valoriza mais o nosso dinheiro. Que nós somos daqui. Nós somos daqui. Né? Política pode até acabar para mim, para o senhor, mas eu acredito que eu e o senhor nós vamos continuar aqui.
Com certeza.
É aqui que eu vou continuar criando
meus filhos. Deus
entendeu?
Nos der vida e
então,
saúde.
Então, né? Que o senhor gaste de maneira legal, né? Sem imoralidade, o nosso dinheiro. Né? Para mim, basta. Viu, senhor presidente?
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? A palavra é a vereadora Regina Braga.
Quero cumprimentar o nosso ex-colega Gleiser, atual secretário de Cultura e Turismo. Até encontrei com ele outro dia lá no Centro de Convenções e parabenizei pela aquela festa da gastronômica, né, que não é a primeira que você realiza.
Que foi realizada paralelamente à abertura do ano na França e no Brasil, no Centro de Convenções.
Mas é uma festa que eu percebo que o povo do Preto gosta muito. Você acertou, ali você acertou em cheio. Porque Ouro Preto é carente de espaços abertos. E ali é aquela festa, tanto é que a gente encontra todo mundo. E todo mundo, né, ri, conversa. É uma festa que eu acho que não fica muito cara. Ajuda o comércio local. Eu conversei com os barraqueiros.
Também.
Os distritos. Conversei com alguns barraqueiros, todos muito satisfeitos. Tanto é que era 11 mil, calcei alguma coisa para comer, não tinha mais, venderam tudo. Então, é uma festa muito interessante. É, entendo a posição e coaduno com a composição do meu colega de partido, o vereador Léo, não que não tenha que ter carnaval do Preto, mesmo porque o povo do Preto gosta de carnaval. O momento que não foi oportuno para trazer um show tão caro diante de tantas outras prioridades que a gente tem. Né? Eu até coloquei um dia aqui que comentei com você também lá quando nós encontramos. Eu tenho tido que eles pedem a gente primeiro, até para agendar com você, ou não, às vezes não, pede para a gente fazer uma indicação. Os distritos gostam muito de fazerem festinha em escola, uns forrozinhos, etc. E eu tenho percebido que não está tendo estrutura adequada para estar atendendo os distritos, porque Ouro Preto é muito grande, tem muita localidade, muito distrito. Então, eu queria te pedir que você se empenhasse em estar melhorando essa estrutura para estar atendendo essas festinhas dos distritos, das localidades, que o povo do distrito também gosta de um forrozinho, de fazer uma festinha em escola, a distração que eles têm. E no mais, aquele evento também que acontece na Rua São José, não sei se retornou.
Arte na Rua.
Também é um evento interessante. E eu acho que é isso. A gente tem que, às vezes, o simples agrada muito mais do que o chique, o caro. Então, e você estava se pautando por isso, Gleise. Então, eu acho que continue nesse seu foco, nesse seu objetivo, que vai agradar muito mais do que estar trazendo escola lá do Rio de Janeiro e nesse valor. Ok? Obrigada, essa é só minha sugestão. Tá? Obrigada.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Pasquete, você quer responder? Com a palavra, secretário Gregorio.
Eu agradeço a vereadora Regina, tive a honra de ser vereador com ela durante 4 anos. Também fomos secretários durante 4 ou 5 meses. Né? E a Regina é sempre essa relação, né, cordial. E com relação aos eventos de culinária, nós continuaremos fazendo. O projeto Arte na Rua foi um projeto que existia há bastante tempo na Associação Comercial e que faltava uma certa vontade política. E o custo daquele evento é mínimo, porque são guardas municipais, banheiros químicos e um pequeno som. E no início a gente colocou uma rua de lazer que estava destoando até com a arquitetura da Rua São José, a gente até não colocou nos demais eventos. Hoje, nós tivemos uma reunião com o Convention Bureau, com o Márcio Abo, presidente, com o William Beldapo, que é diretor executivo, e já estabelecemos que nós estamos estudando o retorno do Arte na Rua num formato que realmente atenda a todos. Um dos motivos pelos quais o evento parou de ser realizado foi pelo fato que comerciantes do Pilar e do Rosário estavam se sentindo lesados porque os carros, os turistas não chegavam até eles. Então, talvez uma proposta seria realizar o Arte na Rua uma vez por mês dentro de um calendário previamente definido. E acolho também suas palavras e vamos procurar fazer um trabalho em sintonia com a opinião pública.
A palavra é do Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, parabenizar primeiro a vinda espontânea do secretário Gleise Boroni a essa casa. Na qualidade que eu sempre assumo de companheiro, aliado e não assessor, nem não dependente da prefeitura, também já questionei ao próprio secretário e ao prefeito esse contrato que foi feito para trazer a Portela. Acho que foi além do que o momento permitia, respeito à conduta da prefeitura, mas vejo que poderia ter sido feito de outra forma. Mas também queria aproveitar a vinda do secretário e parabenizá-lo. Tivemos agora na semana da Inconfidência. Eu acho que o que salvou esse caos do 21 de abril, não vou falar muito dele aqui hoje ainda, foi exatamente a feira de gastronomia lá embaixo. Mais uma vez pudemos ver Ouro Preto se encontrando. Havia também estandes, barracas de outra cidade. mas estava lá o caçapa, estava lá o espaguete, a gente viu de novo. Eu tive a oportunidade de ir lá 3 vezes durante esse fim de semana, e um evento maravilhoso, né? A gente viu que as pessoas iam com as famílias, não sei quem dos vereadores esteve presente lá, mas foi o vereador Léo que esteve lá, foi um momento maravilhoso. Eu acho que isso é uma marca forte da gestão do secretário Gleiser. É um evento que eu entendo que veio para ficar, não só para quem é guloso igual eu, que comeu bastante lá e é importante lá para comer.
Fui até jurado lá do...
Fui até jurado ano passado, esse ano não fui, mas ano passado fui jurado. Mas a gente pode ver ali a boa gastronomia de Ouro Preto, sem nada chique, coisa para o povo de Ouro Preto, prato 7, 6, 8 reais. Então a comida, como é o comida de boteco, como é o comida de boteco em Belo Horizonte, que aliás abriu essa semana, um dos maiores sucessos do Brasil, também pratos baratos, populares. Então, secretário Gleiser, te coloco, divido com você a minha preocupação quanto a essa questão da Portela, também discordei dessa ação da feitura, e divido com você esse sucesso, né, que foi embutir nessa programação estrangeira, no mau sentido, do 21 de abril, esse evento ouropretano, que foi o comida de bistrô, como foi chamado. Mais uma vez, a família ouropretana se encontrou lá. Meu companheiro Chiquinho, do Partido Verde, até está com você na secretaria, sua equipe.
O Chiquinho, só uma parte. O Chiquinho fez a programação, nós tivemos o palco 2, uhum. Tivemos show lá do Vitorino, num modelo mais
agudo. A gente viu as bandas de Ouro Preto se apresentando,
Pessoa,
estava lá também, então sim. Paralelo àquele evento do governo do estado, a gente viu que a prefeitura conseguiu fazer um evento de qualidade.
Eram 12 tendas de Ouro Preto e 8 do comício.
E 8 fora. Mas é isso. Né? Também questiona a questão da Portela e parabenizo pelo belo evento da Feira de Gastronomia ali embaixo. Obrigado.
Mais algum vereador? Vou falar, vereador Paquinha.
Gostaria de parabenizar o Greise Boroni, do Festival de Culinária. Eu estive lá, foi um sucesso. E ver com você, Greise, essa ajuda que as escolas de samba ganham, se tem como, para o próximo ano, sair um pouco mais cedo, pelo menos 4 meses antes, o pessoal fica doido, lá e cá, e a gente fica lá, ô Greise, como é que é, perturbando você, para olhar isso antes, se tem jeito, como 4, 3 meses antes. Esse Sim. ano a gente saiu com 40 dias, né?
A primeira parcela foi paga no primeiro dia útil.
Então,
nos primeiros dias de
Beleza, só isso.
Com essa relação à fala do vereador Paquinha, eu trouxe um documento aqui que a Liga já protocolou na Secretaria de Cultura e Turismo, desde o dia 16/4/2009, o projeto para o Carnaval 2010, está aqui plano de trabalho para o Carnaval 2010, já estão aqui os valores que as escolas do Grupo Especial pretendem, das escolas mirins, os blocos caricatos, Zé Pereira, então podemos deixar se a assessoria da casa quiser fazer. Então, nós já estamos, já tem um compromisso com a Liga da Escola de Samba para que nós façamos uma análise jurídica para que o repasse seja feito com mais antecedência, para que as escolas comprem produtos mais baratos e tenham tempo de fazer o carnaval com mais tranquilidade e tempo.
Presidente, a palavra, doutor.
Só um comentário que o vereador Paquinha falou. Nós vamos ter que ter um ano desse mandato que vai ter que ter 2 subvenções para a escola de samba, porque o que está acontecendo é que nesse ano vai votar o orçamento do ano que vem. Mas nesse ano já foi votado ano passado com a subvenção desse carnaval. Então acho que nós vamos ter que ter um desafio aí, secretário Gleiser, para tentar, sei lá, talvez 2010, colocar o orçamento do carnaval para 2011 e para 2012. Eles podem sair os dois no ano só, sairia um próximo carnaval, como sempre sai, e antes do final do ano já começaria a sair do ano seguinte, que eu acho que é o que atenderia as escolas 4 meses antes, que você teria que começar a pagar em novembro a subvenção do ano seguinte, ela tem que estar no orçamento anterior. Acho que é um desafio para a gente que vai trabalhar com orçamento aí, tentar fazer esse esforço de incluir 2 no ano só.
Só finalizando, presidente Júlio, existe um grupo de trabalho que está se reunindo na Associação Comercial. São empresários e cidadãos que querem pensar um formato novo para o Carnaval 2010. Ontem, a presidente da Associação Comercial, a empresária Rosângela, me procurou e nós temos consciência que as mudanças têm que ser feitas e a Secretaria de Cultura e Turismo está à disposição. Obrigado,
essa casa, pelo espaço, e estou à disposição de todos vocês lá no Secretaria de Cultura e Turismo. Boa noite.
Nós que agradecemos sua presença aqui, secretário. Também está a presença do Evandro Pena, também assessor da Secretaria de Turismo, conosco, um amigo, seja bem-vindo. E agradecer e registrar que, né, esteve aqui o livro Ponto de Vontade, já que é vereador, hoje ocupa a Secretaria de Turismo, para prestar esclarecimento, e a gente fica satisfeito com sua presença aqui. Colocamos a casa também à disposição da Secretaria, esperamos novos eventos, novas iniciativas, como sabemos que já temos aí no calendário nos próximos meses, próximos dias. Né?
Sorte de informação, porque está muito próximo, nós vamos ter o evento Expo Ouro, o Dia do Trabalhador sendo comemorado lá em Cachoeiro do Campo, com o show da banda Lex Luthor, e teremos também a festa aqui do Antônio Dias, festa da Ponte, festa do Amendoim. Tem um grupo de representantes da comunidade que querem resgatar a festa antiga, com mastro, procissão, bandeira. E nós também estamos estudando a possibilidade de tentar fazer as barracas de bambu com o pessoal da Chapada, que fez um curso com recursos, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, para realmente resgatar nossas tradições. Então, a gente convida a todos para estarem aí na Expo Ouro, no próximo final de semana, e também no Antônio Dias, né, no resgate da festa do Amendoim.
E esse final de semana tem festa da Goiaba, não é?
Festa da Goiaba, São Bartolomeu.
Flávio, estamos lembrando. Ok, muito obrigado. Solicito a mesma comissão. Não conduzo, secretário. O senhor Valdemar Marcelino de Lima se encontra? Não? Então, retornamos à reunião ordinária, solicito o secretário que faça novamente a chamada.
Cruzmar Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues Paula. Presente. E Silmeira Rosa Oliveira.
Só para informe, depois queria até consultar a secretaria, porque são duas pessoas inscritas na tribuna livre por reunião. Se a pessoa não veio e não fez nenhuma justificativa, eu acho que ela perde a oportunidade, porque ela tirou a vez de uma outra pessoa que tentou agendar. Né? Então, nós vamos computar como pessoa, não como ela veio, mas que ela, se ela for reinscrever, que seja depois do prazo, que é 3 meses, que o regimento permite, né, em respeito, a não ser que haja justificativa ainda em tempo, né, mas proceder dessa forma, então comunico aos vereadores, acho uma forma prudente.
Presidente, eu queria sugerir que a Câmara fizesse um documento, um ofício a essa pessoa, questionando o fato dela não ter vindo aqui, porque é um desrespeito para todo mundo.
Peço, secretário, então providencie a comunicação para que presente justificativo. Passamos então à ordem do dia.
Indicação 125, vereador Flávio Andrade, senhor presidente. Alguns bares e restaurantes têm utilizado parte das calçadas e ruas fronteiriças para a colocação de cadeiras e mesas. Essa iniciativa é bem aceita pela comunidade, na medida em que cria espaços de lazer e socialização interessantes, dos quais Ouro Preto é tão carente. No entanto, tais ocupações significam a utilização de vias públicas para a venda de produtos e serviços, o que pode ser entendido como irregular. Assim sendo, solicito a Vossa Excelência, ouvido o plenário, ser indicado ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de instituir cobrança de taxa de estabelecimentos comerciais que utilizam vias públicas para a colocação de mesas e cadeiras para atender fregueses. Vereador Flávio Andrade.
Indicação número 125, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Presidente, já deu para ler pelo considerando anterior aí, mas nós temos visto em Ouro Preto, eu estou me lembrando de 5 estabelecimentos que têm ocupado a rua para colocar mesa e cadeira. Isso não paga nada, a pessoa, o comerciante, pega a frente do comércio dele e explora, e ganha dinheiro com aquilo. Não dá para fazer licitação em cima disso, porque o cara já tem um comércio estabelecido, não dá para solicitar a frente dele para outra coisa. Mas é uma via pública utilizada para ganhar dinheiro. Outros municípios têm instituído taxas, comerciante pode utilizar, mas desde que ele pague por aquilo. Então, estou sugerindo, não pode ser iniciativa de vereador a cobrança de taxa, mas que a prefeitura estude essa possibilidade, reformando o Código Tributário, sei que o Código está sendo reformado agora, que preveja isso. O cidadão pode utilizar, isso geralmente acarreta problema no trânsito, no tráfego de trânsito de pessoas e veículos. Nós temos aqui ao lado do Caim, nós temos um lá perto da Igreja do Pilar, ao lado do Chequinha, nós temos um na Água Limpa, enfim, 3 ou 4 ou 5 que eu me lembro, que isso está sendo utilizado. Volto a falar, é bom para a comunidade, mas há uma ilegalidade à medida que a ocupação do espaço público sem qualquer pagamento a esse poder público. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a manter como estão. Quem concordar para manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 126 do vereador Leonardo Barbosa. Pede que a prefeitura providencie o serviço de limpeza nas margens do Rio da Barra e reforma do muro do chafariz da Barra, que desabou no dia 27 de janeiro de 2009. Vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 126, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem concordar com manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 128, vereadora Regina Braga. Para que a prefeitura estude a possibilidade de fazer uma emenda no parágrafo único do artigo 6º da Lei 394, alterando o valor do auxílio funeral de 380 para 450, ou seja, para o valor de um salário mínimo. Justifica a reivindicação urgente e necessária, na medida que o valor estipulado hoje não é suficiente para arcar com as despesas. A vereadora coloca anexo à Lei 394. Vereadora Regina Braga.
Indicação número 128, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, com a palavra a vereadora autora.
Esse direito aí, ele está inserido naquela lei 394/2007. Infelizmente, grande parte dessa lei não está sendo cumprida pela assistência social. Inclusive, acho que essa ajuda para funeral, ela não está, eles não estão, parece que não está aberta ainda não. Mas parece que está em andamento lá processo para estar dando essa ajuda funeral aí para as famílias de baixa renda que não tem condições de estar arcando com essa despesa. Só que a lei, quando ela foi feita em valores e está lá em 380. E as funerárias têm cobrado em torno de um salário para estar fazendo todo o funeral. Então, essa é a minha indicação para estar adequando a realidade. Porque muita gente, a gente sabe, ainda mais nós somos vereadores, que não tem condição de estar pagando nada. Então, já que a prefeitura vai ajudar, que ajude, então, com o valor que as funerárias, o menor valor que as funerárias estão cobrando hoje, que parece que é um salário mínimo. Obrigado.
Continua em discussão, com a palavra do Leonardo Barbosa.
É uma boa sugestão da vereadora, companheira de partido, Regina, já tem a lei, vereadora, e a mesma coisa que não tem, não. Porque esta lei, para quem ela vai ser beneficiada, na realidade está semelhante à própria lei, porque já morreu, eles não estão cumprindo a lei, então para quem já morreu, a lei está a mesma coisa, a lei também está parecendo que a mesma coisa que já morreu, porque não estão cumprindo ela, né? É para morte. Quanto tempo que o município não se dá uma ajuda para auxílio funeral? Tem muito tempo. Né? E não é só ricos que morrem. Ricos e pobres morrem. Só que o pobre deixa a família carente de situação. E principalmente quando morre chefe de família. Quando é o pai que às vezes luta com dificuldade, ou às vezes trabalha num biscate, está sem nada na carteira, a família perde, às vezes, o pai e perde também a pessoa que fazia o biscate para o pão de cada dia. Vai na Secretaria de Assistência Social, chega lá e fala assim, não tem. Não é nada. Fala assim, não tem. Não tem uma previsão. É. E até algumas palavras mesmo de que precisa desse ponto de afeto. Chega na secretaria, não tem. Pronto, para falar isso. Então, sirva de pessoas mais preparadas para estar à frente lá desses atendimentos. Esses atendimentos não é um diretor, não é um secretário. Estou falando das pessoas que estão lá, assistente social. Aí fica muito no seco. Agora, só mais um minuto, senhor presidente.
Concedido.
Muito obrigado. Voltando até o fato mesmo da Secretaria de Assistência Social, se eles falam dessa maneira com a pessoa que perdeu o ente querido, as pessoas que estão aí, as latas batendo, chega lá e fala assim, não tem cesta básica. Pode ir embora que não tem. Se for só isso, não tem. Lá na realidade, não está tendo quase nada. Porque se é uma Secretaria de Assistente Social, não tem auxílio funeral, não tem ajuda com medicamento, não tem cesta básica, não tem ajuda de leite que dava há muito tempo atrás aí, para aquelas crianças que são desnutridas para chegar até o peso. Tem. Não tem ajuda para a conta de luz. Existe aquela secretaria hoje para quê? Aí fica essa pergunta, para quê? O programa profissional está bem parado. Né? Para quê? O que está fazendo a Secretaria de Assistência Social hoje? Aí fica essa pergunta no ar. Porque tem muita gente lá. Né? Agora, na questão até do aluguel, tem que tecer elogio. A gente criticou o que é de vez, mas conseguiram praticamente resolver a questão do atraso lá dos aluguéis. Né? Então, mas precisa de avançar, mas tem que tecer elogio. Parece que até a Leandra que está mexendo com isso lá também. Porque no tempo daquela outra menina, da outra servidora lá, a Zazá foi um caos. Então a Leandra arrumou esse caso aí. Nós temos até diferença política, mas ela, nós somos amigos. Isso aí conseguiu consertar, porque eram 6, 7, 8 meses de aluguel agarrado. Ela conseguiu, né? E até é parabenizar ela para ter a competência dela nesse caso. Mas as outras partes que não tem a ver com ela, sobre essas ajudas social, está parado. Parado. Aí deve ter em torno de 15, ou 20, ou 30 servidores lá. O que, que eles estão fazendo? Sendo que não tem cesta, não tem leite, não tem medicamento, não tem ajuda para funeral, e mais um punhado de ajuda que tinha, e não tem mais. O que, que esse povo está fazendo? Mas, às vezes, acredito que se não está tendo nem essa própria ajuda que está na lei, que é de 380, essa indicação da senhora será quase, será em vão. Já estou adiantando de antemão. Não vai ser atendida e não vai ser.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 129, vereadora Regina Braga, para que a prefeitura providencie junto à CEMIG a instalação de pelo menos mais um poste com luminária na rua A, altura do número 66, no bairro Chapada, distrito de Santo Antônio do Leite. Justifica a vereadora que essa rua, além de abrigar a feira de artesanato, abriga também uma casa comprada com verba proveniente de uma ONG francesa, que serve para atendimento de várias demandas sociais do distrito, inclusive reuniões da Associação Comunitária. Vereadora Regina Braga.
Indicação número 129, da autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão,
senhor presidente,
com a palavra a vereadora autora.
Essa é aquela rua A, lá em Santo Antônio do Leite, que abriga a feira de artesanato e a casa funciona para as redes sociais. E naquela outra indicação, eu pedi para eles fazer a estrutura da rua, e agora eu estou pedindo um poste, porque bem próximo à feira, é bem escuro, então a comunidade lá pede um poste para estar clareando lá e beneficiando, né, os artesãos que utilizam da feira como uma fonte de renda, né? Ok? Obrigada.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 131, da vereadora Cromara Batalha, para que a prefeitura providencie manutenção da estrada e da ponte que ligam a rodovia do contorno à rua Desiderio de Matos, bairro Caminho da Fábrica. Vereadora Cosmara Batalha.
Indicação número 131, de autoria da vereadora Cosmara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com o item como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 132, da vereadora Cosmara Batalha, para que a prefeitura providencie conserto em relação a um buraco que surgiu por onde passa uma rede pluvial na rua Bonfim, bairro Santa Luzia, distrito de Amarantina, que está ocasionando quedas de pessoas em motos e bicicletas. Vereadora Cosmara Batalha.
Indicação número 132, de autoria da vereadora Cosmara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a palavra do vereador Maurílio Zacarias.
É claro que sou favorável à indicação, mas quando a vereadora faz essa indicação, é bom lembrar, não estou dizendo isso, que eu acho que não tem nem merecer, nem precisa de uma indicação. É, nós estamos com um problema muito sério. 1 quilômetro e pouco de Santa Rita, nas proximidades do sítio de José Leandro, onde desmanorou uma parte da estrada. Exemplo, que nós hoje estamos passando só uma única mão. E já trincou o meio dessa, eu tive a oportunidade de estar parando lá hoje. Nós estamos para picar com os transitados naquela região. E não é só por aí. O que mais implica é que ali corre um grande risco de acontecer um acidente, porque a estrada trincou. Lá, todo sabe que é um aterro e grande. Então, do outro lado é a barragem. E a barragem encontra, como diz, no seu nível, né, encontra cheia. E ali é um problema sério, principalmente que não dá ultrapassagem para dois veículos. Quem vai, né, quem não conhece a estrada à noite, está causando um grande risco. O vereador Léo tem passado por lá, o vereador Moisés está vendo. Então, nós não estamos pedindo uma, não estamos fazendo uma indicação, estamos pedindo um socorro de imediato. Eles foram lá, jogaram as pedras e ficou por isso. Aquilo é obra de emergência. Eu não sei se tem que fazer licitação, mas uma obra daquela não é obra para esperar. Aquilo ali, ainda que os ônibus, parte dos ônibus estão passando pela estrada de terra porque, por causa da ponte da rancharia, mas tem ônibus que vai para Ouro Branco, Lafayette e assim vice-versa, né? E transporte escolar e outras coisas mais. Então corre um sério risco. Quero que registre a minha fala, senhor presidente. É,
concedido.
Viu? Na ata, porque amanhã, se acontece uma coisa, diz assim: vereador não disse nada. Nós estamos, às vezes, com essa parte de, às vezes, a gente falar, a gente procurar as pessoas certas, dar o toque a respeito de estrada, como é, vem as reclamações, chega na gente, e tendo tido, assim, um descaso, parece. Parece estar tendo um descaso nessa situação. Então, a gente lembra, e eu gostaria de estar, a qualquer momento, também informando ao nosso povo o que acontece, quais os interesses da gente. Claro, nós estamos aqui, tem conversado diretamente com o secretário, e às vezes não acontece. E a gente fica lá dizendo: olha, você não tem interesse por isso. Não é que a gente não tem interesse, só que nós estamos falando, procurando a pessoa e falando numa boa, para ver se acontece, sem depender da gente, às vezes, usar da tribuna para isso. Mas vai chegando um ponto que nós somos obrigados a registrar essas queixas aqui, que é a pedido do povo, e como nós somos representantes do povo, nós temos mais aqui deixar registrado para amanhã, se acontecer qualquer coisa, nós fizemos a nossa obrigação. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o item como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 133, vereador Silmério Rosa de Oliveira, para que a prefeitura possibilite resolver os problemas causados pelo entupimento de bueiros na Rua Grande, distrito de Antônio Pereira, justifica o vereador, que é uma reivindicação dos moradores, uma vez que os bueiros estão danificados e quando chove a rua fica completamente alagada. Vereador Silmério Borges de Oliveira.
Justificação número 133, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente. Senhor presidente, com relação aos bueiros na citada Rua Grande, porque foi feita uma reforma na rua no ano passado e foi colocado paralelepípedo nessas ruas e o empreiteiro entupiu todos os bueiros. Então, na onde a rua tem descaída, né, a água flui normalmente, mas em alguns lugares que a rua está nivelada, acumula muita água e em muitos locais até impossibilita as pessoas de transitarem pela rua. Até carro, se o carro não for muito bom mesmo e não for alto, costuma estragar os carros. Então a gente, os moradores vão estar indignados com essa situação e para ver o que pode ser feito, né? Porque uma vez que todos os bueiros estão entupidos, fica até difícil para que o pessoal da Secretaria de Obras tome alguma providência, porque praticamente vai ter que mexer em toda a extensão da Rua Grande. É só essa insatisfação aí com relação a esses bueiros aí, porque se todo empreiteiro que for fazer um trabalho em qualquer distrito, ou até mesmo no centro, chegar e entupir todos os bueiros, aí fica complicado, né? Então, acho que, como eu já falei anteriormente, eu gostaria de parabenizar o nosso colega Flávio Andrade por ter feito essa comissão, que eu acho que a partir de agora todas as obras que começarem mal, nós temos que intervir como representantes da comunidade e não deixar que finalize a obra, porque senão fica difícil. Toda obra que foi feita em Antônio Pereira, se não for feito um adicional e voltar lá para consertar alguma coisa, toda a obra ficou mal feita. E queira ou não, os empreiteiros já receberam, meteram o dinheiro no bolso e foram embora. É só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a comissão, que não concordaram para manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação 134 do vereador Silmério, para que a prefeitura estude a possibilidade de viabilizar a reforma em toda a sua extensão da Rua Grande, no distrito Antônio Pereira. Justifica o vereador que atende a reivindicação dos moradores. O calçamento 2008 está muito danificado e causa inúmeros transtornos. Vereador Silmério Rosa de Oliveira.
Indicação número 134, autoria do vereador Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a de comissão, que não concordaram com manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 135, vereador Luiz Gonzaga, para que a prefeitura providencie a reurbanização paisagística da Praça Nossa Senhora da Saúde, com guarita para ônibus e bancos em torno da praça, no Morro São Sebastião. Atende a solicitação dos moradores, pois é a principal praça do bairro. Vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 135, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 136, também do vereador Luiz Gonzaga, para que a prefeitura providencie calçamento, rede pluvial e iluminação pública na Rua das Camarinhas, do Morro Sebastião. Justifica o pedido, atendendo a solicitação de 11 famílias que residem nesta rua. Vereador Luiz Gonzaga.
Indicação número 136, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 130, do vereador Leonardo Barbosa, para que a prefeitura estude a possibilidade de providenciar a capina na rua Travessa 8 de Setembro, no bairro Padre Faria. Justifica que, além de morar pessoas nessa rua, funciona também o posto de saúde. Vereador Leonardo Barbosa.
Indicação número 130, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, com a palavra o vereador autor.
Mais uma indicação pedindo, lembrando lembrando, né, poder executivo, que existe lá no Padre Faria, além de várias ruas, como Rua Nossa Senhora do Parque, a rua principal, Rua Padre Faria, Rua Santa Rita, existe também lá essa travessa. E que até que a parte em frente, o posto, onde eu passei lá 11 horas da noite a pé. Aí, 11 horas da noite, eu passei lá ontem. E em frente para o posto de saúde, já vai indo mais ou menos. Aí, para baixo do posto. E depois, logo na curva, tem um mato lá já de 1,20 m. E lá é acesso, lá é o local que dá acesso aonde as pessoas vão para uma consulta. E nessa situação de total abandono. Né? E veja bem que nessa casa aqui se encontra até dois vereadores que nasceram, foram criados lá no bairro, e tem que, por minha parte, o poder executivo pode estar empurrando com a barriga os pedidos da gente. Mas eu até convidaria o vereador Paquinha para estar assinando essa indicação junto comigo, para ver se o poder executivo atenda essas indicações. Porque eu volto a falar, está abandonada a travessa 8 de setembro no bairro Padre Faria, além de outras ruas. E aí a população questiona, pô, o vereador não tá nem sequer conseguindo uma tapina de rua, mas e o esquema? Né? Será que ser eu que tenho que ir lá capinar a rua? O município gasta em torno de até mais de 400 mil com limpeza urbana no nosso município. Uma travessa, essa travessa lá no Padre Faria, se tiver de extensão em linha reta, apesar que ela tem uma curva lá, mas em linha reta, se tiver, é 100 metros. 100 metros de limpeza. E o município não faz. Se colocar apenas um funcionário da KTM, que é a responsável pela limpeza pública do nosso município, que é a empresa responsável pela limpeza pública do município de Ouro Preto, se colocar apenas um funcionário, se o departamento de limpeza pública da prefeitura, que não está funcionando direito, não sei quem é a frente direito lá, se é Neri, se é a irmã do Vitor Dutac, seja quem for, não está funcionando direito o departamento de limpeza do nosso município. As ruas continuam muito sujas, ou eles não estão mandando limpar, ou eles estão mandando limpar e não tem moral para mandar. Então só estão lá de bode expiatório. Porque se tem um departamento de limpeza no município, tem que funcionar. E não está funcionando. Está sendo um descaso com a nossa população. Isso eu estou falando de uma das travessas do bairro Padre Faria. Sem contar, se andar mais um pouco, chegar no bairro Santa Cruz, aí que vai ver que mais abandono ainda. Sobe para o Morro Santana. Hoje eu fui subir na rua Ipiranga do Morro, lá do Morro Santana, no Correio Seco, quase que não sobe. Por quê? Tanto mato na rua, o carro já está patinando, eu tive que voltar lá embaixo. Então está um descaso. Agora eu não vou passar a falar só da KTM aqui não, criticar a KTM não. Vou criticar o Departamento de Limpeza Pública do nosso município, que não funciona. Só a coleta de lixo não resolve. Tem que ter capina. E essa travessa do Padre Faria, se colocar apenas uma pessoa, resolve. Mas parece que as pessoas que trabalham no Departamento de Limpeza só podem não estar trabalhando, porque a gente não tem visto serviço da maneira que tem, não. Dê 21 de abril aí na praça aí, aí estavam limpando. A não ser que a gente arrume um jeito de transferir esse 21 de abril, foi tão ruim, mas às vezes vem alguma coisa boa, ou mesmo poder limpar os bairros, tirar do centro histórico, levar para os bairros, falar, porque aí tem menos gente que precisa trabalhar, que vão aos trabalhos, né? Porque lá as pessoas só têm que deslocar de lá, porque isso aí foi proibido até as pessoas trabalharem, né? Mas volto a criticar, Departamento de Limpeza está omisso com a situação da limpeza pública no nosso município. Vereador Paquinha, se quiser, eu até gostaria que ele assinasse essa indicação junto comigo.
Ok. A secretaria passa o vereador para que assine. Continue em discussão. Em votação, os vereadores concordados vão manter como estão, quem não concordar vão manifestar. Aprovado por 9 votos.
Indicação 137 do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, solicito a vossa excelência que seja o documento anexo intitulado Ouro Preto, a Praça Não É do Povo, que trata da insatisfação da comunidade ouropretana com a forma como foi comemorado 21 de abril deste ano em Ouro Preto, encaminhado à Assembleia Legislativa e ao governador Aécio Neves. O texto, presidente. Ouro Preto, a Praça Não É do Povo, este 21 de abril ficará na memória dos ouropretanos. Nos meus 55 anos de vida, não me lembro de comemoração mais ostentativa e desrespeitosa para com a minha terra. A Praça Tiradentes, coração de Ouro Preto, ficou praticamente fechada por uma semana, atravancando o funcionamento da cidade viva. Na entrada do espetáculo da Bibi Ferreira, fomos revistados humilhantemente como se fôssemos assaltantes ou terroristas. Ouropretanos que saíram para trabalhar nessa terça-feira foram proibidos pela polícia de passar a pé pela Praça Tiradentes. Será que tem gente? O monstruoso aparato montado para a comemoração assustou a todos. Em tempos de crise, a gente se pergunta, quanto custou essa festa? Palanques enormes na Praça Tiradentes e na Praça do Foco. Centenas de policiais, dezenas de técnicos e operários por uma semana em Ouro Preto. Transporte e alimentação para esse povo todo. Equipamento de som e luz sofisticados, montados nas duas praças. Grades fechando cada canto onde alguém poderia passar. Helicópteros cruzando o céu para lá e para cá o dia todo. Centenas de flores e medalhas. Horas e horas de trabalho de servidor do governo do estado, cachês de artistas, ônibus e mais ônibus transportando claques com pulseirinhas e bandeiras do partido governador. Será que não dá para homenagear a Inconfidência Mineira de maneira mais digna e verdadeira? Será que esse show business não bate de frente com os famosos e tão decantados ideais da Conjuração Mineira? Será que não seria mais respeitoso com a memória de quem morreu pelo Brasil fazer o evento menos espalhafatoso? Será que não bastaria colocar uma coroa de flores aos pés de Tiradentes, como Juscelino fazia? Patrocinar essa gastança de dinheiro público num tempo de crise e desemprego é rir do sofrimento e da dignidade do povo mineiro. Não é esquisito comemorar a liberdade, proibindo pessoas de andarem em sua própria cidade, revistando pessoas de bem como se fossem bandidos, impedindo pessoas de trabalharem? Sou contra esse tipo de comemoração. Ouro Preto quer outro tipo de festa. Quer um evento com participação de autoridades, artistas, policiais e principalmente dos donos da casa. Os ouropretanos, de nascimento ou por adoção, dividimos nossa praça literalmente com o mundo todo. Só pedimos respeito. Eu assino essa carta e peço então, presidente, que ela seja encaminhada à Assembleia e ao governador Aécio Neves.
Parabenizo o vereador Flávio Andrade, né, pelos dizeres. Também eu vi uma carta do vereador Leonardo Barbosa, também pelo título do rádio. Realmente a gente lamenta o episódio, né, infelizmente não condiz com a hospitalidade e com a boa receptividade que o povo ouropretano tem. E nós desejamos visitantes da nossa cidade, principalmente nessa festa cívica, né, de memória ao nosso patrono da liberdade. Mas é importante também que haja um respeito com relação à população ouropretana. Infelizmente, houve um excesso esse ano. Já tiveram outros anos também que houve reclamações, mas esse ano foi exagerado. Eles proibiram os feirantes da feira de artesanato de trabalhar, chegar na sua barraca. Eles não podiam chegar na barraca durante toda manhã, 21 de abril, os proprietários das casas da rodovia não podiam sair de casa e nem voltar para suas casas, né, se estivessem fora. Então, assim, realmente, não sei qual que era a preocupação com relação ao governo do estado, se era manifestação ou o que quer que seja, Foi uma peça televisiva, telões enormes, a gente percebeu isso, parece que é uma coisa montada. A gente ficou satisfeito, né, de ser uma solenidade importante, ficou satisfeito dela ser feita com todo zelo, mas não precisa realmente cercear o direito de dividir as pessoas e tudo. Muitas pessoas, inclusive o vice-presidente da República, José de Alencar, no ano passado foi orador oficial, e durante seu discurso, ele disse que vinha muitas vezes, obviamente antes de ser vice-presidente, que vinha muitas vezes com a esposa e ficava nas cordas. Ele falou, né, que ele, na verdade, vinha assistir como cidadão comum, porque ele considerava uma festa muito bonita, uma festa cívica, e tinha o prazer de vir ao Ouro Preto nesse dia para mostrar todo o seu civismo como cidadão. E muitas pessoas tentaram isso novamente, muitas pessoas vêm com esse mesmo espírito e não conseguiram nem adentrar, nem chegar próximo da Praça Tiradentes. Então, a gente lamenta o episódio, né? Está bem, acho que o ofício está bem claro, que não quer dizer que não sejamos a favor da festa, pelo contrário, uma homenagem à liberdade, maiores sentimentos nós temos de liberdade, de cidadania, de orgulho de ser brasileiro, mas realmente houve um exagero por parte da segurança aí, uma preocupação exagerada, e infelizmente até a polícia militar local, o tenente coronel Janeiro, ficou impotente, porque o comando é todo de fora, e ele mesmo não tinha muita ação com relação a quem adentrava ou não a praça. E a gente percebeu que veio algumas pessoas que vêm naquelas. Tinham as pulseiras, parece que eles distribuíram as pulseiras, as pessoas fizeram as manifestações favoráveis, é claro, mas cercearam aí a participação da população, principalmente de Ouro Preto. Tem gente que não passa nem perto da praça nesse dia, mas tem outros que fazem questão de vir, né, e de prestigiar esse evento que realmente é muito bonito e vale uma reflexão com relação à nossa cidadania, à nossa liberdade. Continue a discussão. A palavra da Regina Braga.
Eu também não poderia deixar de lamentar esse fato, infelizmente, que o governador quis se promover com ele. Ele deu um tiro no pé, ele é até do meu partido, mas a verdade tem que ser dita, porque a gente que acompanha os noticiários, o Brasil inteiro ficou chocado com a situação humilhante que foi não permitirem a entrada do povo de Ouro Preto no evento realizado na Praça de Ouro Preto, que é a Praça Nossa, a Praça do Povo, a Praça Tiradentes. Um evento que fala de liberdade, fala da Revolução Francesa, fala da Inconfidência Mineira, e o povo acuado. Então, foi vergonhoso isso para o governador de Minas. O evento foi na terça, né, na praça. Na segunda, nos centros de convenções, nós, europeanos, já nos sentimos extremamente incomodados. Por quê? As autoridades foram embora, eles começaram a desfazer o circo, começaram a desmontar o palco, foi desmontando tudo, e nós, europeanos, lá dentro. É como se eu fosse sua casa, Léo, e saísse os importantes, e começasse a varrer a casa, botar tudo para cima. Entendeu? Gente, o que o povo foi incomodado com isso? O povo de Ouro Preto, porque estava assim de gente de Ouro Preto.
Uma semana antes já estava incomodando.
Estava. Estava assim, o povo de Ouro Preto estava lá, que é um evento que o povo adora, né? Esse evento aí gastronômico, e eles desfazendo o circo, tipo assim, ó, acabou, não era para vocês, não, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Não, na noite anterior já estava uma coisa, ficamos nós lá de Ouro Preto, sem música, sem nada, os palanques todos sendo desarmados, porque os bonitões da Balachê já tinham ido embora. Então, foi um evento que não foi para o Preto, foi um evento para a francesa dele mesmo, foi um evento para promover o nosso governador a presidente em 2010, só que ele deu um tiro no pé, porque o povo brasileiro está decepcionado com isso. Obrigado,
senhor. Quer falar, senhor? Com a palavra do Moisés Rodrigues.
Vereador Flávio, eu não tive oportunidade de te ligar, não deu tempo, mas eu ouvi a sua carta, né, pela rádio, e e sabendo agora aqui que o Leonardo também mandou, né, sua manifestação de repúdio com relação ao ocorrido, então não tem outra coisa a não ser parabenizar Vossa Excelência, porque eu acho que a fala de Vossa Excelência foi de tão conteúdo e de tanta propriedade que ela acabou assim de modo uníssono, né, refletindo o sentimento de todo o povo de Ouro Preto. E às vezes as pessoas comuns, o povo não tem oportunidade de fazer uma manifestação a nível maior, como Vossa Excelência fazendo através desse encaminhamento, né? Mas até na coisa ruim também vem coisa boa. Você acredita que a indicação, a representação do vereador Paquinha, pedindo para tampar os buracos da rodovia aqui na Estrada Real, não foi solicitada a contento, não. Mas agora foi, viu, Paquinha? Tampar os buracos tudo lá. Não ficou nada, está uma beleza. E aí, vereador Maurício, Vossa Excelência, Vossa Excelência colocou a questão do nosso buraco lá da nossa estrada. É uma pena que a estrada nossa não tem sentido obrigatório por ali, senão tinha ficado resolvido também, né? E resolveu também pro lado de Mariana aqui, a gente estava quebrando carro aqui todo dia, aqui descendo aqui para Mariana, resolveu tudo. Até a volta do vento eles capinaram o barranco lá. Quer dizer, tomara que tivesse assim, um desse aí, pelo menos por um mês, que traria algum resultado, nem que fosse mínimo para o povo, né? Mas foi vergonhoso mesmo, no dia que se comemora a liberdade, tolia a liberdade do povo, abruptamente, como foi feito, né? Então eu parabenizo o senhor, vereador Flandado, Vossa Excelência, pela iniciativa, que é louvável, e eu acho que reflete também o sentimento de todos os vereadores, da mesma maneira o vereador Léo. Eu não vi o conteúdo do documento, nem da carta, eu não pude escutar a leitura, mas eu sei que não poderia ter sido feito em termos muito diferentes da sua manifestação.
Continua a discussão. Fala, vereador Flávio Andrade.
Presidente, agradeço a fala, vereador Moisés. Essa história começou mal desde a semana passada. Já falamos disso aqui na outra reunião. Na segunda-feira começaram a fechar a praça, 10 dias antes do evento. Naquela ocasião, fiz contato até com o governo do Estado, aprovamos aqui a representação da minha autoria para que isso fosse, esse aparato montado fosse compatibilizado com o funcionamento da cidade. E naquela ocasião já vimos um desencontro grande entre o governo do Estado e a prefeitura e dentro da própria prefeitura. Ninguém sabia, no final das contas, porque tinha que fechar o estacionamento da praça terça-feira de manhã, para uma festa só ia acontecer daí 8 dias. Naquela ocasião conseguimos. O vereador Léo e eu estivemos aqui na praça, inclusive, conversando com a senhora Soraya, que é do cerimonial do Estado, do governo do Estado, que nos atendeu, e a secretária de Planejamento, Miriam, logo permitiu que o estacionamento fosse retomado aqui na parte de cima, na quarta-feira e na quinta. Durante a semana, o diretor Maurício, o diretor Murilo aqui da Câmara, perguntou se eu queria credencial para poder vir na festa 21 de abril. Eu nunca venho, e boa hora que eu cismei de não vir nessa também. Recusei a credencial, porque vi que não estava cheirando bem. A justificativa que foi falada pela imprensa é que haveria uma grande manifestação contra o governo do Estado. Pelo que diz a imprensa, cerca de 30 sindicatos se mobilizaram e fariam uma, vamos dizer, uma comemoração paralela, entregando não a medalha da Inconfidência, mas a medalha dos traidores da Inconfidência. Isso é que foi falado pela imprensa. E o governo se armou para isso. E eu falo, nem nos tempos de Newton Cardoso havia tanto aparato aqui nessa praça. Nós soltamos um pouco aqui na praça, de um dia que Newton Cardoso veio comemorar o 21 de abril. As pessoas se lembram disso. Havia caixa de som de tudo quanto é tamanho. Mas o povo entrava na praça. Então, assim, o Aécio Neves se submeteu a ser mais autoritário que Newton Cardoso. Isso é muito ruim. Na terça-feira, às 7h30 da manhã, me liga uma pessoa da Água Limpa, o marido dela trabalha entregando pastéis, faz pastel de encomenda, que ela estava querendo trazer os pastéis que tinham sido encomendados aqui para o comerciante da praça e não podia entrar na praça. Às 7h30 da manhã da terça-feira. Às 8h30 me liga o Mário, que trabalha comigo, que estava na Rua das Flores tentando entrar na praça e não conseguia entrar na praça. E aí os relatos foram se somando. O professor aqui de Ouro Preto, nativo, foi revistado na Rua São José. Ao meio-dia e meia, uma hora, pararam na Rua São José, revistado de alto a baixo, como se fosse um bandido. Um senhor de Ouro Preto. Lá no espetáculo da Bibi Ferreira, nós fomos lá, domingo ou segunda-feira à noite, quando eu cheguei já tinha duas filas. Era uma fila para um lado, uma fila para o outro. Já estranhei. Uma fila de homem, peço mais 5 minutos, uma fila de homem e uma fila de mulher. Eu estava com uma esposa, fui ela para um lado e eu para o outro. Era para revistar. Quando você entrava na praça, tinha uma barreira de policiais que revistavam de alto a baixo. Você estava entrando com alguma coisa lá. Por quê? falaram que o governador estava lá na frente. Um espetáculo maravilhoso da Bebê Ferreira, é um ícone, né, da cultura nacional, quase 90 anos, plena atividade, televisão, teatro, música, um espetáculo maravilhoso, cantando Edith Piaf, um espetáculo maravilhoso dela da década de 80. Nós tivemos que ser revistados para entrar na Praça da UFOP. Eu caminho todo dia lá e ninguém me revista, e no dia da festa eu fui revistado. Não dá para pensar o que acontece um negócio desse. Oi? Até as crianças foram revistadas, estamos lembrando aqui do nosso amigo que está aqui na plateia. Então, assim, esse 21 de abril ficou realmente na história. Né? Como falou o vereador Moisés, o vereador Metecedeiro, como é que você comemora a liberdade? Esse cidadão que está aqui no alto dessa estátua morreu, não é de belezura, não. Até fala se ele era o líder realmente, ou se não era desse movimento, que ele era um pau-mandado, que ele era o menor, era um cabo da polícia. Mas ele foi o único que morreu nessa história e tem, né, uma homenagem para ele, tem aqui uma estátua para ele, e essa cerimônia é feita para ele. O cara morreu pela liberdade, pela independência. E você não pode entrar na praça lá dentro no dia dessa comemoração. As pessoas que vieram de fora, isso tem que ser explicado ainda, e nós vamos tentar decifrar, recebiam uma pulseirazinha lá na rodoviária, ao que me informaram, dada pela própria Polícia Militar. Quer dizer, a Polícia Militar não deixava alguns entrar e dava a pulseirinha para quem ia entrar. Quem que eram esses benditos aí, essas figuras iluminadas que podiam entrar? Um não podia, o sindicato ficava lá em cima das Mercedes, nem a Praça Tiradentes ia. Muito mal eles via a cabeça do Tiradentes. Agora, quem chegou num ônibus, tomara que tenha sido pago pelo governo do Estado, com o nosso dinheiro, recebia a pulseirinha e vinha com a bandeira do PSDB. O vereador Léo está pedindo a parte.
Esse esquema aí faz parte também do cerimonial. Cada pessoa, eles arrumam algumas pessoas nos bairros de BH, dá o lanche, R$20, e para vir aqui acenar as bandeiras do partido, do PSDB, do qual eu faço parte dele. Vergonhoso a atitude do nosso governador e da sua estrutura. Então, quem não quer vir passear em Ouro Preto, num 0800 e ganhar R$20 ainda? Então, paga-se essas pessoas para vir no 21 de abril. Isso já vem acontecendo desde o primeiro 21 de abril, com o governador presidiu aqui em Ouro Preto. Tinha várias bandeiras do PSDB, todos os 21 de abril. As pessoas são pagas, tem lanche e R$20. Aí eles vêm de ônibus, pago o nosso dinheiro. É? Então, o que eu digo aqui sempre, que essa coisa de partido, ela cheira mal. Né? Como diz o vereador Flávio. Até o próprio nome já é estranho. Partido. Se fosse inteiro, era, né, um só mandando e mandava de maneira certa. Partido. Eu tenho essa sigla partidária do PSDB, porque a gente precisa do partido para ser candidato. Senão, podam a gente, fica apenas como presidente de associação. É o que a lei permite, não é verdade? Então, esse esquema é mais um esquema vergonhoso do governador Aécio Neves, o qual, volto a falar novamente, é do meu partido, mas eu volto a falar que eu não preciso dele para encher as latas. Da mesma maneira que você, vereador Flávio, fala aí, não preciso do prefeito Ângelo Osvaldo, não preciso do voto dele, eu volto a falar também, eu não preciso do governador Aécio Neves. Não preciso para ser eleito, preciso do povo de Ouro Preto. E essa coisa deles, pegando mais uma carona na sua fala aí, vereador, o que era traumatizado para o povo de Ouro Preto aqui antes, era o bairro do 12. O bairro do 12 deram uma costurada aí, melhoraram ele, não vem mais ser esse caos que era o bairro do 12, desrespeito para o povo de Ouro Preto. Mas se a gente pegar o 21 de abril e girar ele, dá o 12, não é verdade? Dá o 12, muda só de número. Mas o que mais me trouxe temor é que essa atual situação despertou o espírito maligno da ditadura militar. Não foi diferente. O 21 de abril em Ouro Preto esse ano foi uma ditadura militar. Aonde, mais um minuto?
Mais um minuto, concedido.
Mas aonde que pessoas
que depende do seu pão de cada dia, foram impedidos de trabalhar. E um sujeito como o governador Aécio Neves ainda sonha em ser presidente do Brasil. Está muito mal. Está muito mal. E vou te falar, como a vereadora Regina falou, pode transferir, que essas palavras minhas aqui sigam na íntegra, né? Fez nosso presidente para constar. E que se alguém quiser até passar em lei para o governador também, que passa, não tem importância. Mas essa atitude deles foi vergonhosa. Pessoas simples e humildes, moradores de Ouro Preto, referências de várias pessoas do Morro Santana, vindo para trabalhar aqui na Praça Tiradentes, não puderam vir trabalhar. Sou Milton Barbosa, quando era criança, já era um homem ali, já era empresário aqui da Praça Tiradentes, não pôde entrar no seu comércio. E ele ainda disse para mim que ficou de 6 horas da manhã até 8h30 sem poder vender um pastel sequer, graças ao espírito ditador do governador Aécio Neves, que a gente não vê. A gente está tendo essa liberdade de falar aqui, mas a gente vê que a própria Itatiaia, a nível de Minas Gerais, está blindada. Todas as emissoras de TV estão blindadas pelo governador. Não existe governador perfeito. Eles eram para descer, poder falar as verdades com ele. Eles estão proibidos. Senão, eles não têm cachê do nosso dinheiro para pagar as emissoras. Senão, corta. Então, comprou até as emissoras de televisão e de rádio e de jornais para não falar mal. Então, foi um tiro no pé que ele deu e vai de mal pior. Diversas pessoas que estavam até inspirando em votá-lo para presidente do Brasil, já desconjurou, falou que não vota mais.
Presidente, completando, eu acho que o 21 de abril é importante para a gente. As pessoas falaram, só asfaltou por causa do 21 de abril. Ainda bem que tem 21 de abril, senão nem asfaltava. Né? Tampou buraco. A inauguração que teve da Capela do Taquaral no domingo foi maravilhosa. A ajuda do Banco da França, também inserida nas comemorações do 21 de abril. Mas não dá para fazer tipo de festa mais desse jeito em Ouro Preto. Então, essa manifestação ao governo do Estado, é importante que o governador, que essa carta chegue na mão dele, encaminhada pela Câmara Municipal, respaldado pelos 10 vereadores, para que ele saiba dessa insatisfação. Não tem outro lugar para comemorar o 21 de abril, não ser nessa praça. As coisas aconteceram aqui, a cabeça do Tiradentes ficou aqui, essa estátua está aí, não é à toa que isso é chamado altar da pátria. A praça já foi chamada desse jeito. Não dá para fazer em outro lugar, tem que fazer aqui. Mas tem que ser feito respeitando o povo de Ouro Preto, respeitando nosso funcionamento, a nossa vida, deixando entrar aqui quem mora na cidade, quem paga imposto, quem vota e quem quer comemorar a independência do Brasil aqui nessa praça. Então, a ideia dessa indicação é para que o governador saiba disso. Tem daqui a pouco uma representação que eu vou falar dos custos dessa festa, mas pelo viés do desrespeito e do atentado à liberdade, eu acho que é importante que essa carta chegue na mão do governador do Estado. Obrigado.
Presidente, a palavra do Maurílio Zacarias.
Quero parabéns ao vereador Flávio Andrade por essa iniciativa. Quero dizer que a festa de 21, ela está deixando um distrator até hoje na Praça Tiradentes, né? Já aconteceu hoje, há dois dias, hoje você não acha um lugar de estacionar. Tudo isso é consequência da festa de 21. Eu, durante todo o tempo que eu estou nessa casa, o único 21 de abril que eu senti mais ou menos foi no governo da Marisa, primeiro ano de governo dela, quando o Itamar Franco mandou um cerimonial nessa casa, convidar os vereadores pessoalmente e deu toda a atenção para os vereadores. Quer dizer, daí para cá eu não vi nenhuma outra época acontecer o que aconteceu. Bom, nós também sentimos que se essa decisão partiu do governador Aécio Neves, claro que ele não está condizendo com o que o avô dele dizia nos seus discursos, que o primeiro compromisso com Minas é com a liberdade. Então, esse neto não está cumprindo o que o avô pregou em todos os seus compromissos. E também, por outro lado, o Aécio Neves está deixando tanto a desejar que nessa casa nós temos dois vereadores, do qual pertence ao seu partido, que está um pouco assustado com essa situação. E o Aécio Neves aonde eu estiver pensando em posar, quem que fica esperto, para que ele, quando pensar em mudar de partido, o outro partido pensar bem se recebe ou não o Aécio Neves no seu partido. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram como estão, quem não concordar por manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos para as representações.
Representação 2209, vereador Moisés Rodrigues, encaminhada à CEMIG, para que dê atenção especial na revisão do poste que está com lâmpada queimada na rua Maciel, próximo ao número 329 da Cruz, na sede do município. O poste encontra-se com a lâmpada queimada há vários meses. Vereador Moisés Rodrigues.
Representação número 22, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em discussão.
Presente.
Com a palavra, vereador autor.
Mais um desses aí que a gente pede e não é atendido. Mais um para fazer fileira aí, aos inúmeros pedidos aí não atendidos da CEMIG e injustificados.
Isso não dá para entender realmente. Nós não falamos sobre isso aqui. Se a empresa terceirizada da CEMIG ganha por troca de lâmpada queimada, ou ela não quer receber, ganhar pelas trocas, ou então ela é muito competente. Isso, eu queria depois que a Secretaria, junto à Assessoria Jurídica da Casa, verificasse a forma, seria em forma de representação, solicitando informações, ou seria em forma de indicação para a Assembleia Legislativa, se a gente, como que a gente pode saber informações sobre a terceirizada da CEMIG que faz esse serviço de troca de lâmpadas, como que é feito esse pagamento, já que é uma estatal. Eu queria depois que verificasse a forma para a gente conduzir isso, para a gente saber. Já ter feito uma audiência, o vereador Luiz Gonzaga está falando audiência pública, né? A gente precisava saber informações sobre isso. Vereador Flamengo, tem informação?
Presidente, nós já fizemos 2 audiências públicas para tratar desse assunto com a CEMIG em momentos anteriores, se não me engano, em 2007 ou 2008. Veio aqui a Andréia e a pessoa que era o diretor de Lafayette, consular em Conselho Lafayette, aqui em Ouro Preto, está vinculado. Falaram que estavam com problema na empreiteira, que iam regularizar, voltaram no segundo momento, falaram de novo isso. E eu cito sempre a lâmpada aqui na porta da minha casa. Tem um poste que está aceso, tem 2 anos. Então, poste aceso lá iluminando de manhã, de tarde e de noite. E que a empreiteira da CEMIG já parou debaixo dele, já subiu a escada, ligou um fio e a luz continua acesa, porque falou que era de outra empreiteira. Eu acho, presidente, que a gente podia convidar o diretor da CEMIG para vir a uma reunião dessa casa, para que possamos informar sobre isso. Acho que seria importante ter manifestação. Hoje, cobra-se na nossa conta de energia elétrica um valor, somando todo mundo de Ouro Preto, dá R$130 mil para a manutenção da rede elétrica. Esse dinheiro vai na conta da CEMIG, a gente paga na conta, vai para a CEMIG repassa com a conta da prefeitura e a prefeitura, por sua vez, contrata a CEMIG para fazer essa manutenção do posteamento de luminárias e de lâmpadas. E não está sendo bem feito. Então, sugiro, presidente, que a gente possa convidar o mais rápido possível alguém que possa vir a essa casa falar pela CEMIG, mais especificamente sobre manutenção de postes, lâmpadas queimadas e acesas, que possa dar uma satisfação para que a gente possa, todo dia, a gente recebe algum pedido desse, ou a gente se depara com isso na rua. Então, sugiro que a gente possa convidar alguém da CEMIG que possa vir falar a essa casa, na nossa reunião ordinária, sobre essa manutenção. Obrigado.
Nós estamos custando aqui a jurídica e o caminho seria esse mesmo. Convidar, no caso, pode ser a gerente comercial ou o diretor de operação. Alguém da CEMIG, um representante da CEMIG, pudesse vir a essa casa, um convite, para dar esclarecimentos com relação ao trabalho da CEMIG. A palavra é a doutora Clomar Batalha.
Seria-se nesse documento, porque me parece que o lucro da CEMIG, o lucro que a empresa tem nos municípios, um percentual ela tem de estar fazendo alguma benfeitoria. Então, poderia, no dia que vier esse representante da CEMIG, que que pudesse inserir também onde que é aplicado esse lucro que a empresa tem no município de Ouro Preto. O vereador Flávio acabou de falar que são 130 mil reais
por mês.
Né? Em cima disso tem um lucro. Não sei se é 5%, não sei qual que é o valor, porque isso varia de município para município, que tem de ser aplicado em benefício do município. Fiquei sabendo disso recentemente e aproveitando, já que vamos chamar uma audiência pública, saber onde que a CEMIG está aplicando isso aí.
Está no estatuto da CEMIG?
Está. Uma contrapartida, não sei se é social, não sei se é de benfeitoria em obras, não sei o que é. Poderia inclusive saber como é que está sendo aplicado isso e qual é o percentual. Tá?
As pessoas pagam taxa de iluminação pública, né, e cobrando os vereadores, né? Está aqui o requerimento do vereador Moisés Rodrigues, aposto que só estava sem luz há muito tempo, né, nessa rua. E a todo momento nós somos questionados e fica parecendo que é uma inoperância do padre vereador ou do próprio município, sendo que é uma empresa estatal que ela deve prestar um bom serviço em algumas áreas, mas realmente com relação à troca de lâmpada está deixando a desejar. Fazemos então o convite, né, para o representante para que venha esta casa. Representação número 22, continue a discussão. Em votação, os vereadores concordados com manter como estão, quem não concordar por manifestar, aprovado por 9 votos.
Representação 2509, vereador Flávio Andrade, senhor presidente. O presidente Lula assinou em 25 de outubro de 2006 um decreto que trata da coleta seletiva em órgãos e entidades da administração federal. O mesmo decreto obriga a que todo o material reciclado separado nas instituições seja destinado a associações e cooperativas de catadores de material reciclável. Assim sendo, solicito a Vossa Excelência, seja presente representação encaminhada à direção da Casa dos Contos para que informe sobre providências tomadas na instituição para atender o citado decreto. Vereador Flávio Andrade.
Representação número 25, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão,
com a
palavra, vereador autor.
Presidente, o presidente da República instituiu o decreto 5.940. Que determina que todo órgão da administração federal tem uma comissão para coleta seletiva solidária e que ela implante em 180 dias, a partir dessa data, que foi 2006, isso foi em outubro de 2006, cada instituição federal implante a coleta seletiva. Nós temos de Ouro Preto, a Casa dos Contos, a UFOP, o antigo Cefete, a Receita Federal, são os que eu lembrei. Então eu fiz representações a cada uma das instituições perguntando se elas estão cumprindo esse decreto. Parabenizo o presidente Lula, ele tem demonstrado toda a preocupação e atenção com a coleta seletiva. Ele mudou a lei de licitações, a famosa lei 8666, qualquer compra que vai fazer, qualquer órgão público tem que obedecer essa lei. Ele incluiu nessa lei um artigo especialmente para associações de catadores. Qualquer trabalho que for feito por órgão federal com associação de catadores não tem que ser feito licitação. Pode ser feito direto com associação de catadores. Então demonstra a preocupação e a sensibilidade do presidente Lula para com essa questão que já foi do futuro, mas hoje é do presente. Então, através dessa indicação, dessa representação, eu estou perguntando, nesse caso aí, a Casa dos Contos e as que se seguem a outros órgãos federais de Ouro Preto para saber se vocês estão cumprindo esse decreto, presidente.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, vamos manter como estão, que não concordar, vamos manifestar. Aprovado por 9 votos.
O mesmo assunto, presidente, representação número 26, encaminhada agora à direção do Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG, que é o antigo Cefete, para saber se vocês estão obedecendo esse decreto presidencial.
Representação número 26, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordados com o ter como estão, quem não concordar com o manifestar, aprovado por 9 votos.
Nos mesmos modos, encaminhado à direção da Receita Federal e Ouro Preto.
Representação número 27, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordados com o ter como estão, quem não concordar com o manifestar, aprovado por 9 votos.
E a última representação, a 28, também, no mesmo sentido, a direção do INSS em Ouro Preto.
Representação número 28, de autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com manter como estão. Quem concordava para manifestar, aprovado por 9 votos.
A última representação, presidente, assinada por mim pelo vereador Leonardo Barbosa, que também trata da questão do 21 de abril, sobre a questão dos gastos. Senhor presidente, como é amplamente sabido, as comemorações do 21 de abril na cidade este ano trouxeram problemas diversos. Palanques, aparato policial, etc. Como se isso não bastasse, observa-se a inadequabilidade do tamanho gasto público em uma festa para poucos, enquanto o país, o Estado e o mundo enfrentam crise média de desemprego e queda de arrecadação pública. Assim sendo, obedecendo ao princípio constitucional da publicidade, solicitamos a Vossa Excelência seja presente a representação encaminhada ao cerimonial do Governo do Estado, no sentido de que informe a esta Casa o montante de recursos públicos estaduais gastos nas comemorações do 21 de abril Ouro Preto este ano, discriminando, entre outros, aluguel e montagem de equipamentos, contratação de empresas especializadas, custos de transporte, alimentação, hospedagem e horas trabalhadas de servidores estaduais envolvidos, incluindo policiais e eventuais cachês artísticos. Assino o vereador Flávio Andrade e o vereador Leonardo Barbosa.
Representação número 29, autoria, vereador Flávio Andrade, Leonardo Barbosa. Em discussão,
presidente,
com a palavra vereador Flávio Andrade.
Só para dar uma informação, um palco desse que foi montado aqui custa R$ 20 mil por dia. R$ 20 mil por dia, informação que eu tenho sobre um palco desse. Foram montados 2 aqui na praça e mais 1 lá na praça da UFOP, todo mundo viu, uma cobertura abobadada. Fora isso, 140 policiais vieram para cá, falo hoje na rádio o major Marco Antônio Janeiro. Técnicos e funcionários de empresas ficaram nessa praça, como o vereador Maurício disse até hoje. Se for lá fora agora, ainda tem alguém trabalhando na desmontagem desse palco. Alimentação, hospedagem, transporte, helicóptero voou nessa cidade 21 de abril para tudo telado. Isso tem um custo, né? Na medida que nós estamos vendo aqui, daqui a 15 dias tem 300 pais de família na rua da Novelas. Daqui a 15 dias a UPPS está demitindo 120 caixeiros do campo, e assim no estado todo. A gente vê nesse momento de desemprego o governador fazer essa farra com o nosso dinheiro, alguma coisa está errada. Não é obrigação dele responder a gente. O governador não se obriga pela nossa lei a responder uma Câmara Municipal, ele deve ter que responder a Assembleia, se assim a Assembleia o fizer, mas de qualquer maneira é manifestação política, e eu coloquei bem claro um princípio constitucional da publicidade. Todo ente público é obrigado a dar publicidade aos seus atos. Então, em cima desse princípio constitucional, a gente caminha essa reivindicação. Esse
vereador, essa consulta, pois não? E o exemplo da gastança não é só em Minas, não. Quem viu o jornal hoje, quinta, na terça à noite, o Rio de Janeiro também coincidiu a abertura, né, do ano lá, a queima de fogos de artifício deles, o espetáculo pirotécnico, foi o dobro do tamanho daquele que é feito lá na Praia de Copacabana no Réveillon. Então, quem bancou? Não sei, né? Mas é o exemplo de incoerência na atual fase do país como um todo, não tem 20 só daqui não, ainda tem mais exemplos aí, outros exemplos aí.
Agradeço a contribuição do vereador Moisés, lembrando mais uma vez, o governador não é obrigado a responder nada a qualquer Câmara Municipal, ele responde à Assembleia, mas pelo princípio da publicidade obrigatória pela Constituição, seria de bom ouvido que ele fizesse isso. Obrigado.
Não sei se era bom que a Assembleia também fizesse, né? Depois a gente fazia uma indicação sugerindo a Assembleia. Mas continue a discussão. Com a palavra do Leonardo Barbosa.
Até pessoas que estão necessitadas, né? Está som. Está ok? E roda. Sobre. Também eu disse para Flávio que era para juntos, nós fazemos esse requerimento. É importante o homem público ter essa independência do seu mandato. Quem vota, quem me escolhe, logicamente primeiro é Deus, depois é o povo de Ouro Preto. Então devo essa obrigação, né, ao poder superior e ao povo de Ouro Preto, não ao governador. e o fato de eu ser também do mesmo partido. Vamos ver se lá na frente pode vir a ter retaliações, mas eu não tenho temor dessas retaliações. E em ambas as partes a gente vê como que algumas pessoas não são preparadas para realmente administrar o erário público, né? o dinheiro público. Vimos aí essa gastança do 21 de abril, que nós nem temos noção ainda de valor, né? Não temos ainda noção de valor no todo.
250 medalhas, parece, que foi distribuída.
E algumas pessoas que vieram receber essa medalha, inclusive veio, se eu não me engano, Fernando Ávila, um dos que foi condecorado aqui na praça, ele era lá do Tribunal de Contas, ele foi afastado porque está sendo investigado pela Polícia Federal. E esse sujeito vem receber medalha de 21 de abril aqui na Praça Tiradentes. É o que eu disse, Fernando Ávila. Vem receber medalha aqui do 21 de abril. E é o que eu digo, né, que se isso estivesse acontecendo, que os ossos de Tiradentes, os restos mortais deles, que ninguém sabe realmente onde está, mas está pelo Brasil afora, né? Mas estão estremecendo, não é por causa do frio, não. É por causa dessa hipocrisia que usam com 21 de abril. Não é verdade? É muito triste, é lamentável. Em momentos que antes mesmo dessas crises financeiras aí, já havia uma desigualdade muito grande. E o povo usa um sujeito que articulou para que realmente houvesse liberdade, né? Apesar que ele incomodou muitos, incomodou bastante. Mas algumas pessoas acabaram reconhecendo ele como mártir, né? E símbolo da liberdade. Mas usa este símbolo para fazer o mal. A pessoa que trabalha lá na minha casa há mais de 3 anos, ela vem, né, passa pela praça. Não pode passar. Isso é proibir o direito de ir e vir. E segundo, ter geral também. É lamentável a situação dessa. Em Tiradentes, a gente fica até imaginando, antes deles ter prendido ele, que tipo de tortura aquele sujeito deve ter passado em nome da liberdade. E aí agora usam esses aí. Mas eu disse aqui na reunião passada, parecia que a gente, mais 5 minutos, senhor presidente, parecia que a gente estava até
concedido,
prevendo algo. Que na reunião da quinta passada, nosso presidente não estava presente, mas foi muito bem dirigido aqui pelo vereador Luiz Gonzaga, a nossa reunião também, mas eu já estava fazendo autocrítica ao 21 de abril, sem ele sequer ter acontecido. E de repente foi esta estrutura perversa de ditadura que teve em nosso município. Agora, sobre desperdício de dinheiro público, o homem público que tem ali a caneta na mão para gastar com eventos, com obras, entre outras coisas, mas vamos falar de eventos. Hoje nós estamos aqui praticamente debatendo esbanjo com dinheiro público. Nós tivemos até o secretário de Turismo e Cultura aqui nessa casa, e reconheceu aqui em público que vai melhorar, ou seja, vai retroagir os gastos, mas ele não vai devolver os 97 mil que ele gastou, ele não vai devolver, né? Mas todo no seu estilo. Mas essa reunião quase toda hoje está sendo simplesmente debatida sobre desperdício de dinheiro público desde o começo da reunião até agora. O governo municipal desperdiçou dinheiro e o governo estadual. Então, isso quer dizer que o quê? Que nós estamos de maus lençol. É? Mas lençóis. Porque o governo federal também, aquela gastança de passagem aérea, aquele povo voa demais da conta, hein, vereador Flávio? Aquele povo voa demais.
Namorada.
Imagina se o homem tivesse asas. Asas para voar. Né? Hoje, todos os dias agora, o foco das matérias é tanto sobre o Senado ou sobre a Câmara Federal. A gastança de dinheiro público com passagens aéreas. Esse povo voa demais. Será que esse povo está querendo chegar no céu uma hora dessa, voar tanto? Estou achando que estão voando, mas é para o céu da boca da onça. Muito obrigado pelo tempo cedido.
Continua em discussão a representação número 29. Em votação, os vereadores concordaram com a mudança de comissão. Quem não concordar, para manifestar. Aprovado por 9 votos. Mas sugiro também que faça uma indicação para a Assembleia. Passando então requerimentos.
Requerimento 82 da vereadora Regina Braga. Solicita à Prefeitura informações a respeito do não cumprimento de parte da Lei 323/2007. Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais suplementares para convalidar a execução do orçamento participativo de 2007, mais precisamente a construção do Salão Comunitário da Serra da Mesquita, no valor de R$ 54 mil. Reais. Ressalta a vereadora que a referida comunidade já conta com terreno para a construção do salão, só aguardando as providências cabíveis por parte da Prefeitura. O jurista da Prefeitura alega que não pode resolver o problema, por se tratar de terreno cedido à associação local em comodato. No entanto, o termo de comodato foi legalmente registrado em cartório por tempo indeterminado. A vereadora anexa a esse requerimento a lei. ...323... o projeto de lei correspondente. Então, é uma solicitação de informação da vereadora Regina Braga sobre a não execução de uma obra na Serra da Mesquita.
Representação número 82, autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, é um requerimento. Desculpa. Com a palavra, a vereadora autora.
Esse é mais um caso do orçamento participativo. Parece que a reunião foi em 2006, portanto, há 3 anos atrás, que até então não acharam solução. A associação lá conseguiu um terreno por comodato, porque por se tratar de área rural não podia lotear. Então o caminho legal foi esse termo de comodato, que foi registrado em cartório com documentos. A Vale deu 30 mil reais para ajudar e a prefeitura ficou de complementar com 54 mil reais. Parece que depois tiveram outras reuniões e eles até optaram em estar fazendo um posto de saúde, ao invés de um salão comunitário. A prefeitura parece que chegou a abrir licitação, depois cancelou. E a comunidade quer saber se vai fazer a obra, se não vai, para eles tomarem, então, as devidas providências. Eles têm mais documentos, eu não pude estar indo lá pegar, mas se precisar, eu trago as atas, as reuniões, o termo de comodato. Se a prefeitura precisar, eu posso estar buscando e estar anexando, e estar encaminhando para os responsáveis do orçamento participativo da prefeitura ou para o jurídico. Ok? Muito obrigado.
Quer falar, presidente?
Palavra, vereador Flávio Andrade.
Parabenizar a vereadora Regina por estar cobrando. Todos sabem a importância que tem, não é para mim, não, é para a cidadania, o orçamento participativo. Temos agora, depois de amanhã, um seminário para avaliar essa primeira etapa de 3 anos do orçamento participativo. Vai ser na Escola de Farmácia, durante o dia todo, de 9 da manhã às 5 da tarde. E a ideia, vereadora Regina e comunidade presente, é exatamente avaliar o que funcionou e o que não funcionou no orçamento participativo. É importante, entendo que a ferramenta mais digna, moderna e democrática de gestão é o próprio povo falando que vai ser feito com o seu dinheiro. Alguma coisa funcionou e alguma coisa não funcionou. Pedimos até à diretora Silvana Rossi que apresente nesse seminário uma radiografia de todo o programa, obras que foram realizadas, entendo por informações que eu tenho que são a maior parte, parece que 80% do que foi aprovado nesses anos anteriores foi executado. Alguns tiveram problema de repasse de verba federal, outros tiveram problema com DENIT, com IFAM, com IEF, enfim, foi feita alguma coisa, mas tem que ser feito mais. Fico satisfeito ao ouvir a manifestação da secretária Mira Lima, que é um entusiasta do orçamento participativo. E como está na pasta dela, e a secretária Mira Lima tem assumido uma liderança positiva na prefeitura, entendo que nós poderemos ter uma coisa real. O que for aprovado vai ser feito. Não dá para reunir a comunidade, discutir, votar e não fazer. Eu já falei isso com o prefeito, já fiz um boletim sobre isso no meio do mandato anterior, não pode continuar sendo desse jeito. Comunidade não se brinca, as pessoas sabem para mim o que significa organização popular. Reuniu, discutiu e votou é para fazer. Deixe de fazer outra coisa, mas atende a comunidade que foi deliberada em assembleia. Parabenizo a vereadora Regina pelo requerimento e é importante cobrarmos a execução dessas obras. Obrigado.
É, realmente importante, vereadora, aí o requerimento Vossa Senhoria, que realmente precisamos terminar essas obras ou essas compras, essas solicitações da comunidade, nossa administrativa, até para manter a credibilidade, que é uma administração que implantou o orçamento participativo. Muita coisa já foi feita, mas ainda há pendências, né? E esse seminário no sábado, né? Sábado agora vai ser de grande valia justamente fazer essa avaliação, esse acompanhamento. E esperamos aí a resposta nesse caso específico aqui de CSQ, solicitado pelo vereador Regina Braga, na posição da prefeitura, e esperamos até que seja positiva para viabilização dessa referida solicitação aqui do terreno para a construção do Salão Comunitário por Saúde. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordaram com manter como estão, quem concordar para manifestar. Aprovado por 9 votos.
Último requerimento, dois requerimentos aí, presidente. Requerimento 83 da vereadora Cromara Batalha, para que a prefeitura tome providência em relação à obra feita na rua Pinheiros Altos, Morro Santana, pela empresa Freire e Freire. Eu entendo, senhor presidente, que seria indicação, não, vereador, do nome de requerimento.
Requerimento. Seria requerimento? Senhor prefeito, mesmo que tome providência em relação a...
É, requerimento.
Não sei, seria talvez indicação, vereador. Está pedindo ao prefeito...
Eu entendo que é providência em relação à obra, porque tem uma outra empresa envolvida nisso, né? Tem uma empresa envolvida nisso. Então, na hora que eu pedi o serviço de secretaria, eu pedi como requerimento, tanto esse quanto a outra do calçamento da rua Manganês.
Que é para... solicitando ao prefeito providências.
É, informações, né? Também, né?
Se fosse solicitando informações, seria requerimento.
Tem uma comissão aqui que tem essa questão de obras, né? Da Câmara, né?
É, na verdade, talvez que o requerimento está falando assim: é encaminhado ao prefeito para que mesmo tome providência em relação à obra feita na rua Pinheiros Altos. Se for para tomar providência, seria uma indicação. Se for solicitando informações sobre as obras, seria um requerimento. Está correto? Poderíamos incluir informações. Então, quem inclui informações, requerimento número... Postando informações, ok. Requerimento número 83, de autoria da vereadora Cosmara Batalha. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com manter como estão, quem não concordar para manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 84, da vereadora Cosmara Batalha, prefeitura encaminha a esta casa informações referentes à reforma do calçamento da rua Manganês, no bairro São Cristóvão, como o nome da empresa e o valor gasto em tal obras, e que tome providência em relação ao estado que se encontra a estrada da rua hoje, com o calçamento afundando em diversos locais. Justifica a vereadora que atende a pedido de moradores por se tratar de uma obra recente. Vereadora Curumara Batalha.
Requerimento número 84, autoria da vereadora Curumara Batalha. Em discussão, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Concordo com o requerimento da vereadora, parabenizo até, mas eu já fiz um requerimento idêntico, solicitando informação sobre essa obra, a do Lírio do Campo, e uma outra aí. Eu não sei se vai chover no molhado, né?
Já teve resposta?
Não. Senhor presidente.
A palavra é a vereadora autora.
Vereadora Regina, eu peço até desculpa, porque passou despercebido se já foi feito esse requerimento também solicitando, mas eu acredito que possa estar só colaborando ainda mais para poder termos a resposta o mais rápido possível, porque realmente a rua está em estado crítico, né? Cada dia que passa parece lá um buraco, e as reclamações vêm em cima da gente, inclusive depois que a gente abriu lá um escritório político no bairro. Então, realmente, nós só venha colaborar, né, com a informação. Obrigada e desculpa.
Então, continua a discussão com a palavra o vereador Leonardo Barbosa.
Eu tenho certeza que o requerimento da vereadora Cosimara, aí, não sei como é que está escrito na justificativa aí, mas quero até parabenizá-la, né? Principalmente ela sendo da base aliada, algo está mudando por aí, vereadora fazendo requerimento, querer saber informação de obra. Mas, não, porque a senhora não faz esse requerimento, vereadora, porque isso incomoda o Poder Executivo. Mas, a parabenizo por esse requerimento, votarei a favor dele e dizer que até quando nós teremos que fazer requerimentos pedindo informação com a empresa, que traz empresa, qual que executou, mas por que o motivo de cada requerimento? O motivo é um só, de cada vereador aqui. É devido à péssima qualidade das obras. Nós estamos há quase quatro meses já de mandato, não tivemos recesso no mês de janeiro, tudo que já teve aqui nessa casa de requerimento, pedindo informações sobre obras, que se deram como entregue à população e que estão desmoronando, é brincadeira, né? Essa da Rua Magalhães mesmo, nós sabíamos condições da Rua Magalhães, crítica era antes, mas na realidade se gastou muito dinheiro lá de novo e a situação da rua continua crítica. Mas se fez essa obra lá no período eleitoral, inclusive até um dia eu passei lá, tinha um ex-vereador cá embaixo, não, eu estou ficando mais nessa obra aqui, esse vereador ele virou diretor de meio ambiente, mas estava lá, era diretor de meio ambiente, mas estava lá, era olhando a obra, eu falei, não, estou vigiando mais essa obra aqui, porque senão ela vai parecer mais pai. E vigiou tão bem a obra que está esse estado aí, ó. Está afundando demais a obra. E dentro de outras obras, no Taquaral, no Morro Maldo da Atriz de Maio, mas um punhado de obra que está caindo desse governo Ângelo Oswaldo, acho que vai se gastar este ano. Lá o calçamento do Lírio do Campo, inclusive, final de semana teve lá a Festa da Misericórdia, que compareceu, segundo o Juscelino, mais de 3 mil pessoas, né? E até quantos teremos que ficar curvando diante disso? De obras mal feitas. Tenho certeza que quase todas essas obras o município já pagou elas, foram obras eleitoreiras. Essa maioria dessas obras eleitoreiras está tudo caindo para o chão. Mas a população quis assim, né? E quis ser feliz mais uma vez com a obra caindo, então nós vamos aguardar essa resposta desse requerimento aí, ver que providências que o Poder Executivo vai tomar sobre essas obras. E acredito que um peiteiro que fez essas obras dificilmente, se tiver uma beirada para trás ainda, volta lá e faz um paliativo. Mas se tiver já, já tiver recebido o dinheiro, é ruim de voltar. Né? Ainda que Ouro Preto precisa de melhorar a qualidade das obras. O prefeito Ângelo Oswaldo até fala às vezes que ele dá continuidade em obras de outros prefeitos. Realmente, algumas ele fez isso mesmo. Mas, em compensação, ele também dá muita continuidade nas obras que ele fez. Mas ele dá para fazer de novo, porque foram mal feitas, como que está aí todos nós careca de saber.
Tem as palavras?
Olá, vereador Flávio Andrade.
Presidente, só lembrando, a gente criou, como foi falado agora há pouco, pela vereadora Crosmara, a Comissão de Fiscalização de Obras, vereador Luiz Gonzaga, vereadora Regina Braga e eu compusemos essa comissão, já nos sentamos, organizamos nosso trabalho, falta só agora ter uma divulgação, já conversei também com a Érica, da comunicação da casa, falta apenas divulgar, presidente, o telefone que vai ser utilizado, parece estar ali dependendo da decisão da direção da casa, e o servidor que ficará responsável. Mas lembrando, qualquer pessoa, vereador, pessoa da comunidade, que veja problemas em alguma obra realizada no município de Ouro Preto, ligue para a Câmara, isso será encaminhado à comissão, e a comissão terá o prazo de 45 dias para investigar, apurar, conversar com a empreiteira, ver o contrato, ver a secretaria de obra como está sendo feito esse acompanhamento, que material está sendo utilizado, enfim, apurar para permitir possibilitar o bom uso do dinheiro público. Então, lembrando aos companheiros vereadores, a comissão já está instalada, vereador Luiz, vereadora Regina e por mim, qualquer caso seja encaminhado a gente, já temos um formulário, vai ser montado um processo e já tem um sistema de trabalho definido para poder apurar. Obrigado.
Continue em discussão. Com a palavra, vereador Silmério Rosa.
Inclusive, em Antônio Pereira, na Rua Grande, no fundo da escola estadual de Antônio Pereira, foi feito, onde a rua caiu, foi feito um gabião na rua, e esse gabião já está sendo levado pelo córrego, né? E a moradora de Antônio Pereira, dona Dunga, me ligou hoje e questionou, porque tem um pessoal da Secretaria de Obras mexendo lá no gabião, e segundo ela, o pessoal somente está jogando pedra, só encostando algumas pedras no gabião. E ela reclamou com o pessoal lá, e os próprios funcionários disseram que, até então, o que foram passados para eles, que é somente para eles desviar, né, o curso do rio, para que não fique acabando de fazer essa erosão no gabião. Então, a gente, né, não tem nada, nós como vereadores, posição ou oposição, a gente não está contra o Poder Executivo, não. A gente só quer que as obras que têm sido feitas sejam bem feitas, né? E não da forma que tem sido entregue as obras, que entrega a obra e com pouco tempo já tem um problema com relação a essas obras entregues. Então, ninguém é contra o prefeito, ninguém é contra o Poder Executivo, mas que realmente as obras que forem executadas, ao menos daqui para frente, que sejam feitas com qualidade. Só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação, vereadores concordaram com o item como estão, que não concordaram para manifestar. Aprovado por 8 votos.
Uma última indicação do vereador Moisés Rodrigues de Paula, para que a prefeitura providencie transporte escolar diurno com urgência para os alunos que residem em Santa Rita e estudam no antigo Cefet, tendo em vista que a família desses alunos vem pagando transporte, um valor que está fora do orçamento dos mesmos, trazendo grandes dificuldades financeiras às famílias. Esses jovens têm idades que variam de 14 a 16 anos, motivo pelo qual os pais não acham viável estudarem à noite. Assina o vereador Moisés Rodrigues de Paula.
Indicação número 138, autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, é normal que eu sendo vereador em Santa Rita e da mesma forma o vereador Maurílio, que as pessoas nos procurem para relatar esse tipo de problema, esse tipo de demanda.
Então, na correria de hoje, já mencionaram aí hoje, mais umas duas vezes para trás, eu não tive a oportunidade de averiguar se o vereador Maurício já teria feito essa solicitação com relação a 4 a 5 jovens que estão frequentando o antigo Cefet, hoje, não sei bem o nome, no período de manhã à tarde, né? Então, pode ser que eles tenham feito a solicitação à Vossa Excelência e, às vezes, Vossa Excelência, sem passar pela Câmara aqui, já tem até requerido algo, né, do Poder Executivo com relação a isso, mas a gente, da minha parte, a gente não pode deixar de dar uma satisfação. Então, para ficar de modo mais legal, eu protocolei a indicação, né, para que eles nos respondam por escrito e para que a providência seja tomada com mais urgência, em razão do que o transporte do Cefet também é da rede pública e tem cobertura também dentro do transporte público escolar do município de Ouro Preto. Então eu peço que essa indicação, a aprovação dessa indicação e um retorno mais urgente possível da resposta por parte da Secretaria de Educação, porque é de todo injusto, no mínimo injusto, que haja a cobertura a todos os outros alunos e não haja isso simplesmente por uma diferença de horário. Lembrando que lá em Santa Rita, o transporte escolar para Ouro Preto, ele é só feito na parte da tarde, porque 90% e tantos dos alunos, 99% dos alunos estudam é à noite, né? Então, eu peço a ajuda, inclusive de Vossa Excelência, vereador Maurício, para votar essa indicação, haja vista a urgência aí da demanda desses meninos aí lá em Santa Rita.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Maurício Zacarias.
Gostaria que o secretário lesse novamente o requerimento, porque estava entretido no jornal aqui.
A indicação, vereador Maurício, que solicita que a prefeitura providencie transporte escolar diurno com urgência para os alunos de Santa Rita que estudam no antigo Cefet, tendo em vista que as famílias vêm pagando transporte e esse valor está fora do orçamento dessas referidas famílias. Esses jovens têm entre 14 e 16 anos, motivo pelo qual os pais não acham viável que eles estudem à noite.
Senhor presidente, tenho essa palavra.
Com a palavra.
Na verdade, eu tomei conhecimento disso agora, semana passada, foi quando algum dos alunos procurou. Mas eu não sei se, a meu entender, se existe uma política dentro de um transporte. Por exemplo, quando uma família, ou duas ou três, se trata de um interesse de um transporte, não é um só que vai chegar para procurar esse transporte. Eu acho que deveria ser todos. Então, foi com o exemplo das pessoas procurar com aquele receio, não sei, isso é a forma de eu entender. E outro lado, eu não sei, ainda não tivemos esse tipo de transporte de Santa Rita na parte da manhã, como é o caso desse menino sair. De manhã, me parece que a aula é de manhã, e vão ficar aqui até 5 horas da tarde. Quer dizer, normalmente o nosso transporte, o Cefet, foi ônibus na parte da tarde. Como nós já tivemos alguma reivindicação a respeito de transporte aqui, inclusive teve aqueles jovens de Cachoeira aqui, né, reivindicando esse transporte, eu não sei se a Secretaria de Educação tem condições de estar fornecendo esse transporte. Se tiver, como eu falei, semana passada eu falei com, me parece, com um, eu falei, olha, vamos ver na Secretaria se tem condições de ter esse transporte para esses alunos. Quer dizer, eu acho que é importante, a gente não é contra, eu sempre falei isso, a gente sempre é a favor de quem quer estudar. Eu acho que hoje quem não se prepara, ele acaba se complicando lá na frente, então a gente tem maior interesse em atender isso. Infelizmente, não estão voltando atrás, mas houve esses encontros aí no transporte escolar da Secretaria de Educação, como todos sabem, a maioria dos dos prestadores de serviço não recebeu. O ano passado, esse ano, alguns recebeu, outros não. Então, uma dificuldade. Mesmo que você chegue de chapéu na mão para pedir um prestador de serviço nessa condição, você não está achando quem queira por causa desse problema de o não recebimento dos seus trabalhos. Mas vamos procurar estar informando a secretaria e vamos dar uma resposta bem concreta para esses jovens alunos.
Inclusive, a vereadora Cruzada está me informando aqui que agora é período integral, né? E realmente, o CEFET é período integral. E em Santa Rita é novidade, porque nunca houve esse tipo de transporte, né? Sempre funcionou, foi na parte da tardinha para a noite. Mas aí vão aparecendo coisas novas e a gente vai se adequando a elas na medida necessária.
Ah, exatamente, a gente não tem nada contra, com certeza. Eu acho que isso aí é de grande interesse da gente. Eu conheço muita gente lá e é claro que necessita disso, nós não vamos ser contra em momento nenhum. Vamos procurar aí. Já a Provimara é bem informada dessa situação e a gente procura informar na secretaria. Se há condições, a gente vai dar uma resposta a esse jovem.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Regina Braga.
Eu
vou
perguntar para o Mara, que sinceramente eu não sei. Agora o transporte para segundo grau, que ensino médio está dentro? E FET hoje é segundo grau? E esse, o transporte agora é, porque parece que agora também, com o Fundep, agora é Fundep, né? Parece que inclui o transporte segundo grau. Porque eu tenho um caso em Jacoré, uma menina só. Apesar que mais duas, elas estão na iminência chamadas também, porque tem várias chamadas. Ela veio perguntar se, porque ela vem daquele ônibus, mas para voltar não tem como, até o leite. E chega no leite, o ônibus já foi. E ela está perdendo a aula, tem mais de um mês. A menina ficou chorando hoje, coitada. A gente já deixou um pedido por escrito na Secretaria de Educação, mas não teve nem resposta ainda. Eu queria saber se, como é que é essa situação, Mapá? O transporte, as verbas que chegam para o transporte escolar são várias. Há uma verba estadual, uma verba federal, inclusive da verba federal foi, no ano passado, contemplada a secretaria. Nós recebemos, os vereadores até ter recebido aí um informe, no dia 16 de janeiro desse ano, um micro-ônibus de 30 lugares para o programa de atendimento educacional, quer dizer, mais um veículo, né? Agora serão 9 a frota da Secretaria Municipal de Educação. Há verbas, sim, mas essas verbas não contemplam, né? Não contemplam, porque realmente são quase 5 mil alunos, né? As verbas não contemplam o valor delas. Sempre tem que tirar dinheiro do Fundeb, tirar o dinheiro de recurso próprio da prefeitura, da educação para isso, os 25%. Entendeu? Mas tem que ser encaminhado à secretaria para ver a viabilidade disso. Né? Porque como existem muitas rotas, pode ser que um complemente o outro. Né? Porque é feito esse trabalho, sim. CEFET de Itabirito, CEFET de Ouro Preto, né? E outros, Congonhas, né? E etc.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com a como estão. Quem concordar para manifestar, aprovado por 8 votos. Ação de projetos em segunda discussão.
Projeto de lei 0909, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 394, que define e caracteriza benefícios eventuais no âmbito do município. Parecer das comissões em conjunto é favorável, com emendas.
Projeto de lei número 9, de autoria do prefeito municipal, em segunda discussão, em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar para manifestar, aprovado por 9 votos. Vamos passar a palavra aos vereadores. Então, solicitação aqui da Secretaria de Planejamento e Gestão, que amanhã, às 14 horas, vai ter uma reunião na Secretaria de Planejamento e Gestão para discutir juntamente com os sindicatos, servidores públicos municipais e representantes da Prefeitura a questão da data base 2009. E, então, Solicito o vereador Luiz Gonzaga, se puder comparecer em nome da Câmara, essa reunião, e a servidora Elizabeth Chaves, né, para participar em nome da Câmara. Tem também uma solicitação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial para informar os representantes desta casa, como titular e suplente, para compor o referido conselho. Nós estamos vendo aqui, já temos composto o Conselho de Saneamento, vereador Paquinha, titular, vereador Luiz Gonzaga, suplente, Transporte, Conselho de Transporte, titular Flávio Andrade, suplente Luiz Gonzaga, Educação, titular Covimara, suplente Moisés. Então, no meio, como titular, vereador Silmério, e como suplente, vereador Leonardo Barbosa, para fazer parte desse Conselho da Igualdade Racial. Solicito a Secretaria forneça cópia aos dois vereadores e solicito ao meu vice-presidente desta casa, puder assumir a presidência para dar continuidade a esta reunião ordinária, tendo em vista o palavra dos oradores, que eu preciso me ausentar. Nós temos agora, está tendo abertura em Belo Horizonte, já iniciou agora às 20 horas, ainda queria estar presente, e vai estender por amanhã também, com relação a um Fórum Nacional de Presidente de Câmara Municipais, que Ouro Preto foi convidado através da presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereadora Luzia Ferreira, que tem o prazer de ser do meu partido, PPS, que acho importante a presença de Ouro Preto lá. Vai ter outras câmaras também de Minas Gerais presentes, além da de Belo Horizonte, é claro, e que vai discutir uns assuntos pertinentes a esta casa, que é com relação à PEC 47, que está tramitando o Congresso Nacional. Inclusive, estive lá em Brasília conversando com os deputados e senadores. Vai estar presente em Belo Horizonte nesse encontro o senador Walter Pereira, que é o relator dessa emenda, o deputado Marerija, que é o presidente da comissão especial que analisou essa PEC, e o procurador-geral da Câmara de Belo Horizonte, dentre outros deputados e presidente de câmaras, é com relação àquela PEC que trata do número de vereadores e do repasse das câmaras municipais, do executivo para as câmaras municipais. É um assunto que está em pauta na Câmara Federal e no Senado, e é um assunto pertinente a esta casa. A proposta atual é de aumento do número de vereadores e diminuição do repasse. E é importante que tenhamos, fazendo parte desse seminário, para que possamos também dar nossa opinião e possamos trazer para os vereadores dessa casa aquilo que está sendo discutido, para que a Câmara de Ouro Preto possa manifestar com relação ao assunto em questão. Dentre esse assunto que eu quero trazer aos vereadores e outros que nós temos para discutir, nosso planejamento estratégico e do início das nossas reuniões itinerantes, como trata o nosso regimento interno, eu queria solicitar Vossas Excelências se a gente poderia fazer uma reunião, após a reunião ordinária da terça-feira, a gente poder ter uma reunião na sala da presidência para tratar desses assuntos e de outros de interesse dos vereadores na próxima terça-feira, se todos estiverem de acordo. Então, peço licença, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Obrigado. Oradores.
Solicitar a sua inscrição como oradores, vereadora Regina Braga, Flávio Andrade, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa de Oliveira, Coimara Batalha e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Requerimento 168/2009, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade eu até abri mão da minha fala, mas eu fui ali fora tomar um cafezinho e alguém me perguntou, Flávia, eu não soube responder, sinceramente. Toda essa polêmica a respeito desse evento, a prefeitura não tem voz nenhuma assim para dar palpite, falar assim, não faz isso, não fecha ali. A prefeitura não poderia ter feito alguma coisa para evitar o que aconteceu, que nos revoltou a todos, né? A prefeitura tem voz, alguma voz nessa, na organização desse evento?
Quem ouviu até, vereador, a entrevista que o prefeito deu à rádio Itatiaia ontem pela manhã, geralmente o Estado, quer dizer, o Estado é quem faz a festa. Eu li aqui na reunião anterior um ofício encaminhado pela cerimonial do governo do Estado, solicitando fechamento da praça, etc, 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 uma série de providências. E a prefeitura sempre concorda com isso. O prefeito mesmo disse à rádio ontem que ele mesmo ficou assustado quando viu, né, já na segunda-feira, o tamanho que a coisa estava e a repercussão que teria. Então sinto que o prefeito também não está informado de todo esse aparato. Porque vem um ofício e as pessoas começam a trabalhar. Também, segundo o prefeito, ele já se manifestou naquele mesmo 21 de abril, no mesmo dia, ao vice-governador Anastasia, que, pelo que tudo indica, é quem presidirá o 21 de abril do ano que vem, na medida que ele é vice-governador. O governador já informou que vai se licenciar para candidatar a um cargo eletivo. Então, o prefeito informou, também ouvi a entrevista dele pela rádio, que já ponderou ao vice-governador Anastasia que o próximo 21 de abril seja diferente. Então, informação resumindo. O Estado pede à prefeitura algumas providências, a prefeitura faz, mas pelo que eu vi, ninguém sabia que ia ser desse tamanho e com essa profundidade desse ano.
Obrigada, Fábio. Senhor presidente, eu nem sei se o horário é apropriado, pode ser depois. Anteriormente eu estava querendo um minuto de silêncio, o senhor Carvalho faleceu hoje. Aí você vê o melhor horário. José Carvalho, lá da Bauxita, aposentado ao CAN, gente muito boa, é morador da Rua B, número 157, na Bauxita. Aí, no momento, se achar mais oportuno, obrigado.
Posto do requerimento 169-2009, com a palavra, Flávio Andrade. Vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu encaminhei o presidente da casa, no ofício, aquela lei municipal que está em vigor, que é de minha autoria, o projeto, que obriga os secretários municipais a virem à Câmara de 4 em 4 meses para prestarem conta do seu trabalho. Estamos terminando o 4º mês do mandato, do ano, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, já pedi ao presidente que, junto à direção da casa, monte a agenda com os secretários municipais para que eles possam vir à Câmara prestar conta do seu trabalho. São as secretarias fins da Prefeitura, Saúde, Educação, Obras, Assistência Social, Cultura e Turismo, Agropecuária, Meio Ambiente e Patrimônio e o SEMAI. Então, durante o mês de maio, teremos a prestação de contas feitas pelo secretário. Recebi das mãos do radialista Isidoro uma notícia que eu acho que é muito importante para a gente, e ele já falou sobre isso no Jornal da Rádio hoje, é sobre uma medida tomada pelo Ministério Federal de Minas quanto às repúblicas estudantis de Ouro Preto. Nessa casa mesmo já discutimos algumas vezes, principalmente depois de carnaval e durante aquela discussão da lei do silêncio, a bagunça das repúblicas estudantis de Ouro Preto. Não há critério para poder entrar, não respeitam ninguém, fazem o que querem, a reitoria não manda nas repúblicas, então é um descontrole absoluto. E as pessoas que estão me ouvindo sabem da minha luta quanto a isso. Sou funcionário da UFOP, falo com muita propriedade, acho fundamental a universidade e os estudantes de Ouro Preto, mas assim como falando do governador, eles também têm que se adequar ao funcionamento da cidade, respeitando quem mora perto deles. Então, estou aqui com a nota da comunicação social da Procuradoria da República em Minas Gerais. E é o seguinte, presidente, o Ministério Público Federal de Minas Gerais recomendou ao UFOP, quando o Ministério Público recomenda, tem que ter juízo para atender, porque o Ministério, quando recomenda, é quase uma ordem, recomendou ao UFOP a adoção de critérios objetivos de acesso aos imóveis cedidos para moradia estudantil. Entre esses critérios, deverá preponderar a situação socioeconômica daqueles que pretendem residir nessas casas. Isso quer dizer que os imóveis deverão ser destinados preferencialmente a estudantes carentes. Segundo denúncia recebida pelo Ministério Público Federal, a UFOP vem conferindo plena liberdade aos estudantes, para estabelecer as condições de ingresso dos novos moradores, que acabam resumindo em apenas uma: a submissão do estudante novato a situações degradantes que perduram por até 6 meses. A gente vê pela rua esse pessoal com placa pendurada, esse pessoal vestido de mulher, com touca, vestido de palhaço, alguns com a tampa de privada enfiada no pescoço, outros com a caixa de geladeira enfiada no corpo. Isso é degradante. Mas esse é o critério de você entrar ou não entrar no imóvel que é nosso, que é da União. Não é do reitor, não é do estudante, não é do Pedro, não é do Joaquim. Pertence ao governo federal, não pertence ao povo brasileiro. O ingresso nessa casa, para se morar durante 4 anos, pelo menos, gratuitamente, hoje é o da humilhação. Isso é palavra minha. Continuo aqui a nota do Ministério Público Federal. Com isto, muitos dos que realmente dependem das moradias acabam se vendo privados do benefício, justamente porque o critério da carência não é determinante para quem vai morar naquela casa. Chamada a se manifestar sobre a denúncia, a UFOP confirmou que, abre aspas, são os moradores quem definem as regras de entrar na República e de manutenção e conservação dos prédios. A República em que os calouros, conhecidos como bichos, têm de cumprir um estágio, chamado de batalha, para serem aceitos definitivamente como morador das casas. Isso é a fala da UFOP. Continua o Ministério Público. Para o Ministério Público, a conduta da UFOP é totalmente ilegal. Os imóveis cedidos aos estudantes são públicos, de propriedade da União, e sua destinação deve ser sempre para auxiliar estudantes carentes, como é a natureza de qualquer moradia estudantil. Mas o que tem ocorrido em Ouro Preto é um claro desvio da finalidade, atraindo a aplicação do artigo da Lei de Improbidade Administrativa. Diz o Ministério Público, a atribuição para estabelecer regra para usar esses imóveis é privativamente da UFOP, na condição de gestora dos imóveis. Ela não pode se eximir dessa obrigação passando a outra pessoa. É dela o dever de editar atos normativos e de fiscalizar o seu cumprimento. O ato de delegação da responsabilidade é vedado pela ordem jurídica, afirma o Ministério Público. Os mesmos princípios constitucionais que regem atos administrativos também obrigam o UFOP a enfrentar a questão do estágio ou, entre aspas, da batalha a que os calouros são obrigados para terem direito a morar nas casas. Ainda que a resolução 779 do CUNE, que é aqui da UFOP, tenha apontado o dever do corpo discente não realizar práticas que violem o princípio da dignidade da pessoa humana, a instituição acaba, a UFOP acaba na prática compactuando com os atos que ela formalmente cuidou de vedar. Continua o Ministério Público, o fato de parte da sociedade aceitar e conviver com esses atos não lhes retira o caráter degradante. Tanto é assim que várias denúncias têm chegado ao Ministério Público Federal para que se ponham fim às tais práticas. Por essa razão, o segundo item da recomendação é para que a UFOP adote procedimentos de rígida fiscalização dos estudantes para, aspas do Ministério Público, reprimir na intimidade desses imóveis públicos a prática de condutas que importem constrangimento ilegal e que violem flagrantemente o princípio da dignidade humana. Último parágrafo, a UFOP tem um prazo de 60 dias para atender a recomendação, sob pena de serem tomadas contra ela medidas judiciais cabíveis. Eu fico orgulhoso e satisfeito de ver o Ministério Público tomar uma medida como essa. Não foi falta de avisar. Aqui nessa casa mesmo o reitor teve presente, o vice-reitor teve presente. Por diversas ocasiões, a comunidade de Ouro Preto reclamou, brigou, questionou, sugeriu e se colocou à disposição da UFOP para poder fazer com que as repúblicas respeitem essa terra que está acolhendo estudantes. São fundamentais, os estudantes são bem-vindos, estão crescendo, vão chegar a 5, 6, 7 mil daqui a pouco tempo, mas eles têm que ver que eles estão morando numa cidade. Não é a casa de mãe Joana, o Ouro Preto não depende só da UFOP, eles acham isso, que se a UFOP sair, o Ouro Preto fecha. É muito importante, em todos os sentidos, econômico, social, científico, acadêmico, mas eles têm que respeitar o lugar que eles moram. Então, parabenizo o Ministério Público Federal, por essa recomendação feita ao FOP. Tomara que agora a direção do FOP tome medidas e enquadre na legalidade. Imóvel público, você entra nele por critério de carência. Não é para você vestir de mulher, você pendurou a tampa de privada no pescoço, você vai poder ter acesso àquele lugar durante 4, 5, 6 anos. Parabéns ao Ministério Público. Fico satisfeito de ser cidadão de Ouro Preto e assistir a essa tomada de posição deles. Muito obrigado, prefeito.
Força do requerimento 170/2009, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa.
Tinha rápido aqui, senhor presidente. O juiz da Federal de Caxias do Campo. Plateia presente, da nossa querida província aqui de Ouro Preto também. Hoje em dia, do dia 8/4, 2009, veio o seguinte título aqui: segurança pessoal. Os ex-governadores mineiros passam a ter, por decreto assinado por Aécio Neves, direito à segurança pessoal do gabinete militar do governo estadual, além dos serviços de um oficial e dois praças. Os ex-governadores terão apoio de um veículo em qualquer parte do país. Olha que esbanjo com o dinheiro público. O governador está em plena campanha com o dinheiro público em tempo de crise. Já pensou? Que absurdo. Está aqui no Hoje em Dia, meu amigo Wilson lá da Bolsita, que deixou ali no meu gabinete. E ele vai mais ainda. Já os ex-vices governadores terão direito à mesma proteção, mas por um período de 4 anos, subsequente ao mandato. E um veículo de apoio dentro para deslocamento dentro do Estado. O decreto saiu publicado no Minas Gerais de sábado passado. Ou seja, foi o primeiro... No primeiro sábado do mês de agosto. Bonzinho esse governador, né? Isso aqui é a custo de quê? Esse mês de abril, a população mineira já teve 6% de aumento na tarifa da energia elétrica. Aí isso tudo para pagar essas mazelas, né? Pagar a custo de campanha. O povo acabar me expulsando desse PSDB, viu? Esse povo do Estado, começar com esse governador, estão vadiando demais com o nosso dinheiro público. Isso aqui é vadiagem com o dinheiro público, né? Só do sujeito ter sido governador. E ainda o atual governador, que é pré-candidato à presidência do Brasil, já fazia umas mazelas disso, a imprensa nacional poderia divulgar isso aqui, ó. É, eu não tenho nada de aprendo com o governador, não, gente. Tem não. Poderia estar caladinho aqui, mas sim. É, nem governador, nem com o prefeito municipal. Tem não. Sobre o 21 de abril, como que o prefeito Ângelo Osvaldo ia saber desse aparato todo que ia ter aí na praça, sendo que o dia a dia da prefeitura ele quase não sabe de nada? Não ia saber também do 21 de abril. Tanto que no dia que eles interditaram aí, proibiram o estacionamento, como o vereador Flávio disse aí, nós entramos em contato com a chefe do cerimonial, passou uns 10 minutinhos, tem um rapaz no gabinete, conversou conosco, fomos lá fora, ligamos para a secretária coronela, a Miriam. E ela já entrou em contato com a Guarda Municipal, liberou o estacionamento todo na parte de cá. Por quê? Veio um pedido, o pedido passou pela Orotran, passou pelo secretário de Turismo e Cultura, passou pela Mira, e eles nem liam. Só assinavam de acordo e liberavam. Então, volto a dizer, o prefeito não está nem aí por obra que está caindo lá no São Cristóvão, mas segundo o empreiteiro, que eu conversei com o empreiteiro ali no corredor agora,
ele falou que a obra do bairro São Cristóvão, da rua Maganesa, está caindo, porque quando foram executar a obra, precisava de trocar também a rede de esgoto, que está toda danificada. O que fizeram? Fizeram a obra, a rede pluvial, e não trocaram a rede de esgoto. A rede de esgoto também tem água, que dá infiltração. Segundo o empreiteiro, né, este que é o problema da obra não estar de pé, da maneira que a população do bairro São Cristóvão merece. E todos nós sabemos que aquilo lá com a obra eleitoreira, tem umas obras eleitoreiras que são boas, como o asfalto lá da rua 15 de agosto, que liga até o bairro Monte Santana. Foi uma obra eleitoreira mesmo, mas foi uma obra boa. A população ganhou com aquela obra. Eu já fui no Monte Santana duas vezes hoje, a gente vê como que, né, vereador Luiz, como que foi bom o prefeito fazer aquela obra eleitoreira. O povo, né? E para nós, proprietários de veículo também, que aquela rua 15 de agosto, até lá no Córrego Seco, estava um Deus nos acuda. Mas arrumamos votos para aquela obra, né? Mas foi bom para o povo aquela obra, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a obra do bairro São Cristóvão, foi uma obra eleitoreira, mas já não foi boa, porque está trazendo transtorno. Basta a incompetência de quem projetou a obra. Se o problema daquela obra foi que o empreiteiro detectou a falta de questão da rede de esgoto, vai cair mesmo. Da infiltração mesmo, não tem jeito. Então, obra eleitoreira. Estou aqui falando da resposta do empreiteiro que disse para mim ali no corredor. Então, se for desta maneira, é incompetência pura da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. E teve uma senhora que se manifestou, agora que eu falei de algumas ruas que precisam ser olhadas. Ela é moradora, parece que ela já foi até embora, mas ela é moradora da rua Padre Martins. A rua Padre Martins é lá no caminho da fábrica, próximo ali à rua Vereador José Teixeira. A rua Padre Martins também fica mais escondidinha ali, abandonada também. Já tem 3 anos que não vai capina pública lá nessa rua. 3 anos. Deve ter cobra lá de metro. É um desrespeito com o nosso povo. E alguma coisa que eu usei desse microfone aqui para estar chegando ao conhecimento do povo de Ouro Preto, domingo teve, eu não pude comparecer lá na capela do Senhor Bom Jesus, lá do Taquaral, na inauguração, mas ficou muito boa a restauração da capela, mas precisaria das mesmas pessoas que conseguem articular esses recursos para, supostamente, como diz a casa de Deus, a restauração dessas igrejas, das capelas, igrejas, e os passos, também Ouro Preto tem diversos passos, lá no Padre Faria mesmo tem um, fez uma reformazinha, uma pintura de cal lá, gastou 12 mil. Tem uma estrutura montada para que essas reformas seria igualitária, que as pessoas simples, humildes, que precisam de melhorias de habitabilidade em suas casas, tivessem direito a isso também. Quantas casas que estão em situação precária lá no Taquaral? O senhor sabe, vereador Paquinha, de quantas casas? Tem quantos mais ou menos no seu cálculo? Perdeu a conta, vereador Paquinha? Não é o que eu estou fazendo. Estou
fazendo essa pergunta para o senhor, que o senhor também é muito querido lá, do Aralto, do vereador Luiz também. O povo lá gosta muito de você também, Luiz. Mas essa preocupação minha, porque tem centenas de casas da Guaral precisando de melhoras. Tem casas lá, em frente ao século XXI, não tem sequer um banheiro. Tem gente que quando dá qualquer chuvazinha mais forte aí, eles moram em casa de 2 cômodos, tem que abrir a porta da cozinha e fazer um buraco, que é 2 cômodos, a porta da cozinha, cozinha e sala, e tem um quarto. Tem lá um buraco no quarto para a enxurrada passar, né? E aí, mais 10 ou 5 minutos, de acordo com a sua boa vontade.
Mais 5 minutos.
Mais 5 minutos, tá bom. A gente pede melhora para essas casas aqui, mas como eu disse aqui, que gostaria também, né, que os nossos vigários estivessem junto nessa luta, viesse aqui usar essa tribuna também. Você sabe usar bem o altar, mas poderia usar essa tribuna aqui também e reivindicar que o pedido de um padre vale muito mais do que o pedido de um vereador Léo Feijoada aí. Estou muito paralelo ao poder, a influência deles é muito grande. Ontem eu estive lá no Padre Faria, foi empossado lá ontem o novo pároco da paróquia Santa Figênia, Padre José Eudes. Desejo a boas-vindas, já algumas pessoas que o conhecem e passaram boas informações dele. Espero que esses espíritos que ficam influenciando aqui em Ouro Preto, não influencia ele também. Não deixa que todo o conhecimento dele de lutar pelos menos favorecidos, não deixa de ser influenciado, né? O Padre Marcelo, ele foi nomeado para ir lá para a paróquia do Pilar, que são duas paróquias totalmente uma diferenciada da outra. Lá na paróquia do Pilar, a grande parte lá é mais a parte eletista da igreja, e a parte da paróquia Santa Efigênia é mais da classe média baixa, são mais problemáticas. Então vamos ver se o Padre Marcelo vai conseguir resolver a questão daquela panela que tem lá na paróquia do Pilar também. Lá não é fácil, não. Uma paróquia muito rica, eu poderia estar dividindo um pouco o pão lá com principalmente a paróquia Santa Efigênia lá. Porque tem muito problema lá. Muito problema. Mas a gente deseja aí a boas-vindas e êxito no trabalho dele como padre lá na paróquia Santa Efigênia, que é enorme. Enorme. Pode ver que só o tamanho do bairro do Alto da Cruz, se estendendo até lá no Morro São Sebastião, depois Santa Cruz, Taquaral, Padre Faria, é enorme. Enorme. E com a desigualdade social muito grande, devido à omissão de diversos poderes executivos municipais, estaduais e federais. Depois teve lá um bom jantar, Flávio. Senti até sua falta lá, que se não é de perder. Né? Não é só para nós. Teve um bom jantar, não. Coordenado pela pastoral familiar, muito bem organizado, povo muito unido. Então, de parabéns também o pessoal lá da pastoral familiar, pela toda a organização da recepção ao novo pároco lá da paróquia. E, logicamente, eu já fui no banquete da missa, depois fui lá. O jantar também, muito bom.
Eu não fui convidado.
O operário também é digno do salário, né? Então, nós estivemos lá todo meio de 10, 11 horas da noite.
Não fui convidado, não, vereador, senão eu teria ido lá.
Então, e finalizando, nós esperamos que o mais rápido possível. Prefeito Ângelo Oswaldo, cumpra o seu compromisso de campanha, que é o asfaltamento da rua 10 de Matos, que liga até, eu chamo lá, Avenida do Contorno, porque a situação está caótica. Eu entrei com a indicação para asfaltamento, o vereador Paquinha entrou com a indicação pedindo a construção de um muro numa encosta que toda chuva forte é problema. Boa indicação dele. Espero que a população lá seja atendida. E tudo agora é motivo de crise. Motivo de crise disso, motivo de crise daquilo. Você pode ver que o secretário de turismo, ele teve hoje, ele não discordou dos questionamentos dessa casa sobre o gasto exagerado com a abertura do carnaval. Ele não discordou de nós, não. Mas ele também não disse que iria devolver o dinheiro aos cofres públicos também, não. Então ficou eras por eras. Mas ele fica esperto porque nós sabemos que ele tem pretensões políticas. Isso é ruim para o currículo dele, da mesma maneira que foi ruim com as mazelas do governador Aécio Neves com esse 21 de abril aí. Muito obrigado.
Quanto ao requerimento 171-2009, com a palavra o vereador Silvério Rosa. Então, Silvério retirou a palavra. Eu vou aproveitar o pedido da vereadora Regina Braga, fazer um minuto de silêncio. José Carvalho, peço a plateia aqui. Requerimento 172-2009, com a palavra, vereadora Provimária Elias Batalha. Girado.
Presidente solicitou que retorne à bancada para que possa usar da palavra o morador. Eu assumo a condição de trabalho e dou a palavra ao vereador Luiz Gonzaga de Oliveira por 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvinte, funcionários, plateia presente. Senhor presidente, eu já vou adiantar um requerimento que devo fazer na semana seguinte, se Deus quiser, na próxima terça-feira. É que eu estava lendo o Jornal do Liberal e eu estive questionando aqui, em Deus, desses 4 meses que a gente está aqui nessa casa, é a respeito de algumas inaugurações que estão tentando fazer, principalmente na APA das Andorinhas. A gente que mora naquele lado de lá, naquela região dos morros, que inclui Morro da Queimada, Santana, São Sebastião, e aquele parque é para todo Ouro Preto. Muitos daqui que hoje ainda não vão mais lá, por causa de segurança, essas coisas, e o parque está ficando uma maravilha. Só que estão falando que vai inaugurar ele dia 10, e eu estou muito preocupado. os moradores das comunidades do entorno têm me perguntado se vai inaugurar o parque daquele jeito que está lá. Um questionamento muito grande que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos era sobre o esgoto da nascente do Rio das Velhas que ele jorra e joga direto na Cachoeira do Indurim. Segundo informações do Zé Antônio, que esteve aqui há pouco tempo nessa casa, que já estava em andamento sobre o esgoto que desce lá no Rio das Velhas, que pega aquele entorno do Morro de Sebastião, daquelas 54 casas. Mas segundo informações dele, lá na APA Andorinha vão fazer fossa séptica. E um questionamento que eu tenho que debater aqui, em nome da nossa comunidade, é que a gente hoje debateu muito aqui em termos de obras mal feitas, né, que gastam dinheiro público, e muitas vezes, nesse lado não tem oposição, não tem situação. O meu questionamento é que se vai inaugurar o Parque da Andorinha, que não inaugure pela metade. Eu não sei se algum dos nossos vereadores, como é fiscal do povo, teve a oportunidade e o prazer de chegar no Parque da Andorinha e olhar lá que a empresa que fez o serviço fez também as quadras lá. Só que essa quadra, o alambrado caiu todinho. Caiu os muros, caiu o alambrado. E eu tenho certeza que não vai dar para fazer isso com 10 dias. Se fizer, maravilha. E se fizer e fizer muito rápido e não ficar bom, eu vou questionar de novo. Porque uma grande quantidade de pessoas, eleitores, nos deram bastante voto lá em cima. Principalmente, para mim, para o vereador Leonardo Barbosa e para o Júlio Pimenta. Nós somos 3 pessoas majoritárias lá em cima, né, Léo? E eu fico questionando, que às vezes a pessoa fala assim, ah, o Luiz está vindo da oposição. Não. Eu sou da situação, mas sou mais da situação do povo, que foi o povo que me elegeu. Não foi o prefeito que me elegeu. Então, do mesmo jeito que ele usou o meu nome para fazer campanha, eu usei o dele. Empatamos 1-1, então não devemos o outro nada. Então, eu gostaria muito que o prefeito André Oswaldo tivesse a oportunidade de ir lá ver a situação que está aquelas quadras, porque eu estive lá domingo passado e aquele muro está tudo no chão. Como que vai inaugurar uma coisa se os muros estão no chão? Então, não tem condições. E do mesmo jeito, foi feito o campo do Morro São Sebastião. Tem 1 ano e 3 meses. A obra era para 120 dias. Tem 1 ano e 3 meses. Agora não tem ninguém mais trabalhando lá. Então, eu vou pedir, semana que vem, já vou entrar com esse requerimento. Eu quero saber onde gastou todos os R$274 mil naquele campo, porque não gramou, não colocou a grama, não pintou as quadras, não pintou nada, não pintou os vestiários. Então, a comunidade me questiona. Ô Luiz, será que depois que você virou vereador, você não está olhando para o nosso lado mais? A gente olha, a gente pede, a gente insiste, faz reivindicação, faz indicação, mas não adianta a gente fazer indicação se não faz a obra. Eu espero que o prefeito esteja atento nisso, porque às vezes nem ele está sabendo, porque se estiver sabendo, é bom ir lá, porque se vai inaugurar aquela APA da Andorinha, não vem falar que não tem dinheiro da prefeitura não, que eu vou desmentir ele, porque tem a contrapartida da prefeitura, aquela energia elétrica lá, gastaram mais de R$200 mil, eu tive a oportunidade, tive 3 meses lá, eu sei que gastou, então tem a contrapartida da prefeitura. Então eu espero que inaugure sim, que inaugure, a comunidade está esperando ansiosamente, como está esperando o esgoto, mas que inaugure uma coisa que fique pronta, que os moradores estão querendo isso, mas não queremos coisa errada não. Se está errado lá, está caído, que conserte primeiro, tem tempo de inaugurar depois, pode inaugurar daqui 1 mês, 2, 3, mas que faça o serviço. E do mesmo jeito eu digo a mesma coisa lá no campo do Morro Sebastião. Não vai inaugurar nada sem estar pronto. E quero saber também, eu vou fazer esse requerimento, aonde estão os 270 mil. Porque quando a gente vai lá na Secretaria de Obra e dá ideias e dá palpites, às vezes algumas pessoas não querem aceitar. Então se não querem aceitar lá, então vai ter que aceitar de outro jeito. Porque eu tenho questionado, eu estou de diálogo, vou na secretaria, procuro questionar, procuro fazer as coisas direitinho. Mas se não tiver a resposta, a gente tem que dar a resposta aqui. Porque é aqui que o povo nos elegeu. E o povo nos elegeu para falar a verdade, para questionar naquilo que a gente acha que tem razão e que o povo nos pede para fazer. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Não,
orador inscrito, eu consulto o vice-presidente, se ele quer assumir a presidência para poder encerrar o trabalho. Convidar então o vereador Paquinho, segundo secretário, para fazer a chamada, por gentileza, vereador.
Senhor presidente.
Vereador Maurício, desculpe com a palavra.
Só falar um pouquinho de coisas de interesse do nosso município. Nós temos sido também bem questionados a respeito das estradas da região de Santa Rita, principalmente nós sabemos que nem só na região de Santa Rita, como o nosso município é grande e tem, a maioria são estradas de terra, porque eu acho que o estado de Minas Gerais, vamos citar assim um exemplo, nós temos 40% de asfalto, 60% de estrada. Imagina o município de Ouro Preto, um município bastante montanhoso, então a gente sabe que tem muita estrada de terra. A reclamação tem sido constante e às vezes a gente tem sido pressionado de uma certa forma, que eu acho às vezes até que nem é legal, a gente tenta explicar isso para o eleitor, que a gente não faz obra, o vereador não faz obra. O vereador Fraco cansa de falar isso aqui, o vereador não faz, ele reivindica a obra, está reivindicando para que seja melhorado o exemplo da estrada. Mas ele chega ao ponto de pressionar de uma forma e dizer assim que praticamente eu vou ter errado, né? Vamos dizer assim, um exemplo. E não é legal para a gente. Então eu quero também deixar registrado isso aí, senhor presidente, porque a gente tem falado constantemente a respeito dessa estrada. Claro, eu colocando, Santa Rita hoje está numa situação bastante difícil. Lá não tem uma máquina rodando para a prefeitura. Lá não tem o trabalhador braçal. A maioria dos trabalhadores que tinha, todos estão aposentando. Me parece que tem dois homens que dão exemplo no serviço braçal para conserva de estrada. Outros têm mais, mas estão no departamento de água. Então é o seguinte, eu não tenho que, eu não estou aqui reclamando de quem está lá. Exemplo, tem um caminhão que presta serviço lá de carroceria, mas não adianta, é um exemplo. Se precisar de limpar uma rua, o caminhão não chega lá e limpa a rua e joga o lixo em cima. Não, tem que ter o trabalhador braçal para fazer isso. Se tem dois homens, o que é que eles produzem por dia, o exemplo, para ter um caminhão? Então, eu acho que está mal administrado. Não estou falando contra quem está ali. Porque um prestador de serviço, se ele está com um caminhão em Santa Rita, se mandar ele vir a Ouro Preto buscar 5 sacos de cimento e levar na Piedade de Santa Rita, ele vai rodar 80 quilômetros para fazer isso. Claro, ele vai fazer. Agora, que preço fica isso? Né? Exemplo que a gente tem citado. Só que, reclamando, a gente nunca tem uma resposta. E as estradas, exemplo, a Estrada de Bandeira tem um trechinho que deram uma recuperada nela agora, poucos dias. Né? Mas, compensação, tem dois trechos que vale para o restante. O que está de ruim, recupera o que está de bom. Né? Então, é o seguinte, são coisas que tinha que estar olhando com mais carinho, porque nós já estamos no quarto mês do ano. E sempre essas estradas passou por uma recuperação, não digo assim de uma forma direta, mas pelo menos os pontos mais críticos, normalmente tem um caminhão basculante que leva o material, coloca naqueles buracos. Exemplo que no Bandeira tem uma valeta dentro da estrada e o caminhão passa porque é alto, mas um carro pequeno ele tem dificuldade de passar, porque todo jeito que ele vai passar, ele garra o fundo do carro. Então o que é que acontece? Às vezes dois caminhões de material, ele resolve em parte, né, aquela situação, e não tem caminhão de barco, não tem máquina. E nessa situação, como eu coloquei, não tem nenhum trabalhador braçal, porque se tivesse, vamos dizer, 5, 6 homens, ele poderia ir lá com um carrinho de mão e tal, conseguia entupir um pouco daquelas valas e dar uma passagem melhor para esse veículo. Então, é uma situação delicada, tem sido cobrado muito nisso aí, de uma certa forma com crítica, né? Então, eu quero deixar registrado que isso é o povo que vem falando com a gente. Claro, eu já não tenho que olhar o povo, porque eu utilizo aquela estrada constantemente. A gente entrega compra lá na Serra dos Cardosos, entrega em Coqueiro. Então, aquela dificuldade, quer dizer, eu estou falando para mim e falando para todo mundo daquela região, o quanto é sorte, né, naquela situação lá. Exemplo, que tem alguns lá que ainda está produzindo algum carvão e tem que transportar, de que forma que transporta? Então, eu deixo mais esse registro para não dizer que o vereador não está interessado. Eu sempre gostei de trabalhar mais assim, vamos dizer, comunicando mais diretamente com o diretor de estrada ou até com o próprio secretário, mas a gente está sentindo um pouco de dificuldade agora para a gente estar dando essa resposta para esse público. Então, fica aí mais uma vez e agradeço pela, como diz outra, tolerância.
Senhor presidente, ainda peço ainda.
Pois não,
derradeiramente, ainda vai lá com o Brito.
Vou falar o vereador Moisés, presidente.
Pois não? Para encerrar a semana e o dia. Na mesma esteira aí de raciocínio que o vereador Murilo vinha abordando, ainda um outro problema que eu queria engrossar e formar coluna com todos aqui, porque não é só com relação a mim, ao vereador Leonardo, que se utiliza ali, mas praticamente todo mundo se utiliza da Estrada Real Ouro Preto Ouro Branco. E eu não sei se Vossa Excelência veio para cá agora à tardinha, e vindo para cá agora para a reunião cerca de 3:30 por aí, eu me deparei com nada mais, nada menos que 25 bois na estrada, no trecho entre a Ponte da Caveira e a Ponte do Falcão. Inclusive, ainda era horário de trabalho, e alguns dos bois estavam lá em meio à obra lá da ponte, lá até atrapalhando a obra, o andamento da obra. Eu sei que deve, a gente é vereador do primeiro mandato e tudo, às vezes não conhece por inteira a legislação do município, mas deve haver previsão legal para isso aí, para esse tipo de fiscalização, até porque está dentro do território do município. Isso é impressionante. Não é possível que vai esperar que aconteça um trágico acidente ali, causando a morte de famílias inteiras ali, para que a prefeitura tome providência no sentido de fiscalizar ou, no mínimo, conscientizar os donos desses animais. E isso acontece também na própria estrada de Santa Rita, que é do trevo ali de Itatiaia até Santa Rita também. E é difícil até para a gente falar isso, porque muitos dos donos lá, dos proprietários, são nossos compadres, parentes, amigos, conhecidos, e eles têm a impressão que a gente está batendo de frente com eles, tirando deles uma liberdade, até porque isso ali, historicamente, eles levam animais ali para pastorear ali naquela região, mas hoje a realidade é outra. Trata-se de uma rodovia estadual, importante, que aumentou no mínimo ali 40 vezes o fluxo de trânsito ali. Então não é possível que vai esperar morrer alguém ali para a prefeitura, não sei qual setor, se é de postura, fiscalização, exercer uma fiscalização mais rígida e efetiva ali, com fincas exclusivamente a proteger a vida dos nossos cidadãos europeitanos. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra, vereadora Regina Braga, foi não?
Você está coberto de razão, inclusive não é só na Estrada Real. Em sentido, o Cachoeiro do Campo também, de vez em quando a gente leva um susto com bicho no meio da pista, sem contar, naquela estrada Santo Antônio do Leite, Cachoeiro do Campo ali também, é muito perigoso. E eu fiz, em cima disso, eu fiz no mandato passado um projeto de lei para penalizar os proprietários desses animais, no caso que aconteceu um acidente, seja ele fatal ou não, mas infelizmente ele foi vetado. E a gente poderia estar resgatando esse projeto para ver se agora ele passa. Eu lembro que na época eu fiz o projeto, ele foi votado, passou uns dias, um senhor bateu num cavalo e faleceu. Logo em seguida. Eu falei, tá vendo, Nel? Então, foi até bom você ter tocado nesse assunto, a gente...
Não só penalizar, como impedir, né, coibir essa prática. Né?
Mas o cara sabendo que ele vai ser duramente penalizado, ele dá o jeito dele.
Para falar a verdade, lá em Santa Rita, o vereador Maurílio é prova. E quando o camarada está passando na estrada e atropela um animal, ele volta lá e leva o resto. Leva o resto. Você, ó, se não aparecer o dono, ao menos já estou indenizado.
Exatamente. Então foi bom, vou ver se eu resgato esse projeto para a gente estar repensando o assunto, tá?
Acho boa a ideia da vereadora Regina de resgatar o projeto para poder retomar o assunto. Consulta com o vereador que quer fazer uso da palavra. Eu solicito que conste na ata a carta Ouro Preto, a Praça Maior do Povo, e os meus comentários a respeito da questão da recomendação do Ministério Público quanto às repúblicas estudantis. Solicito o segundo secretário, Maurício Moreira, que faça a chamada final.
Urmário Batalha.
Fernando Andrade.
Presente.
Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Maurício Moreira, presente. Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmer Rosa.
Sua proteção de Deus, nós vamos, portanto, declaro encerrada a reunião.